Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião. O ponto 1 dos nossos trabalhos tem que ver com a distribuição de iniciativas legislativas que deram entrada nesta comissão. Temos dois diplomas, um do Bloco de Esquerda e outro do PAN, sobre a mesma matéria, a saber, a alteração da composição do Conselho Nacional de Bombeiros. É um diploma que retoma uma iniciativa já abordada nesta comissão na anterior sessão, na anterior legislatura. Na altura, a proposta acabou por não ser votada, portanto caducou. Na altura, a proposta tinha sido distribuída à senhora deputada Emília Cerqueira do PSD. E eu perguntava ao PSD se pode ficar na mesma também com alguém do PSD. O diploma é um diploma muito simples, de resto há uma chamada de atenção que eu fazia aos proponentes, quer ao Bloco de Esquerda, quer ao PAN, porque a referência à legislação a alterar, a legislação entretanto foi já, há um novo estatuto da Autoridade Nacional de Proteção Civil e portanto tem que ser adequada a referência. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Sr. Presidente, obrigada. Pode ficar a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Sim, senhora, então fica a senhora deputada Sara Madruga da Costa, quer com o projeto de lei 196, quer com o projeto de lei 203, porque são idênticos com a correção necessária da referência já não ser ao decreto de lei 73/2013, mas sim ao novo estatuto da Autoridade Nacional. Temos ainda um projeto de lei, o 202, do Partido Socialista, que é uma alteração ao Código Penal relativamente ao regime sancionatório aplicável a animais de companhia. A senhora deputada Catarina Rocha Ferreira fica a própria com uma vez que já tem um diploma anterior sobre esta mesma matéria. Se ninguém se opõe, fica então assim e relativamente ao ponto 1 da nossa agenda estamos arrumados. Passamos ao ponto 2, que tem que ver com iniciativas europeias. Temos duas matérias relativamente a isto. Temos, em primeiro lugar, o programa de trabalho para a Comissão, o programa de trabalho da Comissão para o ano de 2020. O prazo é até ao dia 11 de março, portanto ainda temos aqui pela frente duas ou três semanas. A indicação que eu tenho no ano passado ficou com a senhora deputada Sandra Pereira e no ano anterior com a senhora deputada Susana Amador. Portanto, tem havido alguma alternância entre o PS e o PSD, pelos vistos. Eu perguntava quem é que deseja ficar com o relatório sobre o programa de atividades. Aquilo que diz respeito, naturalmente, à nossa comissão. Até 11 de março. Se está a fazer sinal que fica com o outro, o problema é que o prazo termina para a semana. E eu até queria colocar a questão de saber se havia condições para se realizar. O outro tem que ver com o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Acontece é que os assuntos europeus mandaram isto para aqui muito tarde e o prazo de 8 semanas, como sabem, é o prazo habitual para a elaboração do parecer, termina no dia 26 deste mês. Eu, de resto, queria colocar à Comissão, enfim, ou há possibilidade alguma, senhora deputada ou senhor deputado, de realizar este relatório para poder ser apreciado na próxima quarta-feira, ou então temos que comunicar aos assuntos europeus que, dado o atraso no envio da proposta, que a Comissão não tem condições já de elaborar em tempo útil o relatório. Senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. A Sra. Deputada Isabel Rodrigues ficaria com o segundo, mas parece-nos pertinente que se peça mais prazo à Comissão.
Pois, eu posso sinalizar à Comissão de Assuntos Europeus. Eu não sei se a Comissão de Assuntos Europeus, porque estes pareceres são pedidos a várias comissões. E a Comissão de Assuntos Europeus tem um prazo útil para responder em termos nacionais, mas de qualquer maneira vamos pedir e eu pedi então à Sra. Deputada que tentasse apontar para a outra semana. Se houver alguma indicação da parte dos Assuntos Europeus de que não é possível, avisaremos a Sra. Deputada para não estar a perder tempo a elaborar o relatório. Se não dissermos nada, de qualquer maneira confirmaremos, mas pedir-lhe que tentasse apontar para a outra semana. Relativamente, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Sr. Presidente, é que nós também preferíamos ficar com este e assegurávamos que ficava pronto no dia 26.
Sra. Deputada Isabel Rodrigues, temos aqui uma sugestão da Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, dizendo que tem condições para fazer que o PSD, se o relatório ficar com o PSD, tem condições de assegurar que fica pronto para a próxima quarta-feira. Faça favor.
Bom, eu também estava fazendo tensões de tentar cumprir o prazo da próxima
quarta-feira,
mas não me quero sobrepor.
Não está a sobrepor nada. Temos aqui a...
Se houver mais prazo, muito bem, mas se não houver, eu tomei nota de que deverá vir a apreciação na próxima quarta-feira.
Ah, então fique com a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, fica assim, e comunicaremos entre hoje e amanhã se há um alargamento de prazo ou se tem mesmo que ser na próxima quarta-feira. Fica-nos então o programa de trabalho da Comissão para 2020. Aqui temos um prazo mais alargado até ao dia 11 de março, portanto temos aqui pelo menos mais duas ou três semanas pela frente. Pergunto quem é que fica com este relatório. O PSD não tem nenhum senhor deputado ou senhora deputada que possa ficar com este, uma vez que foi distribuído o outro ao... Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Sr. Presidente, então ficamos nós com este relatório. Catarina Rocha Ferreira.
Fica a própria senhora deputada Catarina Rocha Ferreira. Muito obrigado. Desde o início, sim. Senhores deputados, passamos agora ao ponto 3, os pareceres. Eu tenho um pedido da senhora deputada Sara Madruga da Costa para que o seu parecer relativo ao projeto de lei do PCP número 132 pudesse ser abordado em primeiro lugar, uma vez que a senhora deputada tem obrigações a cumprir depois numa outra comissão que também reúne agora de manhã. Eu pergunto se alguém se opõe, não havendo a oposição de ninguém, agradeço e dou a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Em primeiro lugar, agradecer aqui a compreensão das senhoras e senhores deputados pelo facto de ter-me de me ausentar desta comissão. Em relação à presente iniciativa, agora aqui em discussão, estamos a falar aqui de um projeto de lei do PCP que pretende eliminar as desigualdades na atribuição do suplemento de fixação ao pessoal do corpo da guarda prisional em funções nas regiões autónomas e, como justificação desta iniciativa, é aqui dito que, portanto, há um decreto regulamentar de 88 que atribui um subsídio de fixação aos elementos do corpo da guarda prisional que se encontrassem a prestar serviço nas regiões autónomas, que até o final do ano 2000 esse subsídio foi efetivamente pago a todos os guardas prisionais a exercer essas funções, mas que a partir de 2001 é então a Direção-Geral dos Serviços Prisionais cessou o pagamento aos guardas prisionais que na altura da sua colocação eram residentes na ilha onde se encontrava sediado o respectivo estabelecimento prisional, mantendo o suplemento para os demais. E é esta a discriminação salarial entre os trabalhadores que prestam efetivamente o mesmo serviço que ainda foi agravada de acordo com o PCP em 2012, quando se procedeu à fusão da Direção-Geral dos Serviços Prisionais com o Instituto de Reinserção Social, com a criação da Direção-Geral da Reinserção em Serviços Prisionais, dado que todos os trabalhadores do antigo Instituto de Reinserção Social a prestar serviço nas regiões autónomas recebiam e continuaram a receber o respectivo subsídio de insularidade, ficando apenas de fora uma parte dos efetivos do corpo da guarda prisional. Portanto, é esta a exposição de motivos desta iniciativa e o que é proposto pelo PCP é uma alteração ao artigo 55 do Estatuto Pessoal do Corpo da Guarda Prisional relativamente ao subsídio de fixação, no sentido de atribuir-se a todos os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional que prestem serviço em estabelecimentos prisionais sediados nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, pelo isolamento decorrente das circunstâncias particulares da vida insular, independente da sua origem, o direito a um suplemento de fixação correspondente a 15% do seu vencimento base. Houve aqui também, e sinalizamos essas propostas que foram apresentadas no âmbito da alteração, no âmbito do próprio Orçamento de Estado de 2020, que foi discutido ainda há bem pouco tempo, em relação a esta matéria, para além de propostas de alteração da parte do PCP, existiu ainda uma proposta de alteração subscrita pelos três deputados do PSD eleitos pela Madeira, onde me incluo a mim própria, não é? E também uma outra proposta de alteração do Chega, que também visava corrigir este subsídio de fixação ao corpo do guarda prisional. Obviamente que concluímos aqui no nosso parecer que este projeto de lei, que pretende alterar o Estatuto Pessoal do Corpo da Guarda Prisional e eliminar estas desigualdades na atribuição do suplemento de fixação do pessoal do Corpo de Guarda Prisional, cumpre, em nosso entender, os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Obviamente que, como relatora e tendo sido também subscritora de uma proposta de alteração que foi apresentada ao Orçamento do Estado, que também consagrava uma solução para resolver esta discriminação e este tratamento desigual, não me pude eximir de manifestar aqui no presente relatório a minha opinião pessoal em relação a esta matéria e defendo também que é realmente necessário corrigir esta desigualdade de tratamento que se verifica entre os guardas prisionais que desempenham funções nos estabelecimentos prisionais das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Esta desigualdade manifesta-se no facto do mesmo estabelecimento prisional existirem guardas prisionais que a partir de 2000 recebem o subsídio de fixação e outros que não o recebem. Os guardas prisionais que na altura da sua colocação eram residentes na ilha onde se encontrava sediado o estabelecimento prisional onde prestam funções deixaram de receber o respectivo subsídio. Este tratamento desigual em função da proveniência do local de origem do território foi agravado em 2012 com a criação da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais e com a fusão essa desigualdade agravou-se. Na minha opinião pessoal, esta discriminação é inaceitável, deve ser resolvida urgentemente no Estatuto do Corpo do Guarda Prisional. Incumbe prioritariamente ao Estado, como nós sabemos, de acordo com o que decorre da Constituição, promover a correção das desigualdades derivadas da insularidade das regiões autónomas. A condição da insularidade e da ultraperiferia estão devidamente reconhecidas e consagradas, quer na nossa lei fundamental, quer no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Os condicionamentos e as dificuldades são conhecidas e prendem-se com as características geográficas, com a insularidade, com a distância e com o afastamento do território continental. E por isso é que o desempenho de funções em regiões arquipelágicas como a Madeira dos Açores, independentemente do local de origem e da proveniência de cada um, acarretam um custo de vida superior quando comparado com o do território continental. E é por isso que a discriminação salarial que se verifica neste momento entre os trabalhadores da DGRCP a prestar serviço nas regiões autónomas não tem, no nosso entendimento, razão de ser, uma vez que os custos da insularidade são sentidos por todos os elementos da guarda prisional, independentemente da sua proveniência geográfica. E, portanto, como já aqui referi, esta minha convicção levou-nos aos três deputados também eleitos pela Madeira, do PSD, a apresentar uma proposta de alteração que vai no mesmo sentido, que é que nós estamos neste momento a discutir e, portanto, na minha opinião pessoal e por uma questão de coerência, continuamos a defender que todos os guardas prisionais que desempenhem funções nas regiões autónomas devem ter direito a receber o mesmo subsídio, independentemente do seu legal do seu local e da sua proveniência.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que concordamos quer com o teor do relatório, quer com a opinião da relatora. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Portanto, antes de passar à votação, pergunto à Sra. Deputada se deseja acrescentar alguma coisa, se não, não sendo o caso. Vamos passar então à votação do relatório a parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório a parecer foi aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Relatora. Passamos então, retomando a ordem da nossa ordem do dia. Temos, em primeiro lugar, eu perguntava ao Sr. Deputado José Magalhães se está em condições de apresentar o parecer, porque ele não foi distribuído à Comissão. Eu peço então ao Sr. Deputado, mas ele existe?
Existe.
Eu pedia que ele fosse distribuído aos senhores deputados.
Então, Sr. Presidente, é passar para o seguinte, que eu, entretanto, vou aqui aos meus restos verificar o que é que aconteceu a esse produto.
Então eu perguntava à Sra. Deputada Elsa Paes, que no fundo estamos na mesma situação. Também não... Mas está distribuído. Está distribuído. Peço desculpa à Sra. Deputada. Peço então à Sra. Deputada Elsa Paes para fazer a apresentação do projeto de parecer que está distribuído relativo ao projeto de lei 175 do PAN. Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O projeto do PAN pretende criar um observatório na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens para monitorizar a Convenção dos Direitos das Crianças. Reúne todas as condições previstas na lei, reuniu para ser admitido e também agora para ir logo à discussão no plenário. O que se pretende é a criação de um observatório para monitorizar, por um lado, a Convenção, mas também pretendem o alargamento da composição do Conselho Nacional para que este possa integrar mais uma associação. O Conselho Nacional já integra 18 entidades e pretende-se agora uma única associação, não dizem qual é, eu deduzo que seja o IAC, mas o projeto é omisso relativamente a essa matéria, portanto os proponentes logo em plenário ou ainda agora o dirão se assim o entenderem. Esta comissão onde pretendem integrar este observatório, nas suas atribuições, de facto, também já têm esta missão. E cito, têm a missão, têm por atribuições planear, acompanhar e avaliar uma estratégia nacional para a aplicação da Convenção dos Direitos das Crianças, tendo em vista designadamente a recolha ou tratamento de dados estatísticos relevantes no âmbito da aplicação desta Convenção. Assim sendo, os proponentes apresentam uma iniciativa com três artigos, um primeiro onde se define um objeto, o segundo onde se propõem estas alterações e o terceiro com a entrada em vigor. Esta proposta tem o enquadramento constitucional e legal integrado, obviamente, na Constituição da República, no que diz respeito aos deveres e aos direitos dos pais, das crianças e também do Estado e da sociedade civil, através das suas instituições de proteção e de apoio às crianças, mas também num conjunto de leis que foram definidas para o efeito, a Lei Tutelar Educativa, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, a CPCJs. Não posso deixar de referir, tal como vinha na nota técnica, que saúdo por vir muito completa e aprofundada no que diz respeito a esta matéria, não posso deixar de referir umas referências de Gomes Canutilho e Vital Moreira no que diz respeito ao facto de salientarem o direito negativo das crianças a não serem abandonadas, discriminadas ou oprimidas na família, no Estado, pelo Estado e pelas instituições, e o direito positivo em relação às crianças órfãs e abandonadas. Portanto, um dever de proteção na salvaguarda do superior interesse da criança, tal como é defendido na Convenção de que agora aqui estamos a falar, sobre os direitos das crianças. Há um conjunto de iniciativas pendentes, algumas vão ser discutidas hoje em plenário, nomeadamente uma do PSD que atribui também competências idênticas não à Comissão Nacional mas há provedoria, aliás, iniciativas estas que também já vinham da anterior legislatura e foram todas chumbadas, portanto, vêm agora os diversos proponentes, nós apresentámos também o PS uma iniciativa na anterior legislatura, desta vez decidimos não o fazer, por razões que eu não expressei aqui, mas que darei conta delas em plenário, também um projeto que, embora não estando aqui inscrito quando foi elaborada a nota técnica, está agendado para plenário do Bloco de Esquerda para a criação de um Comitê Nacional. Portanto, são estas as iniciativas pendentes, que vinham também já da legislatura anterior. Eu reservei-me nesta sede de emitir a minha opinião, falo-ei logo em plenário, e assim sendo, penso que estarão reunidas todas as condições para o projeto subir e ser discutido e aprovado em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão? Parece que não há pedidos de palavra. Portanto, Sra. Deputada Relatora, podemos passar à votação. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi também aprovado por unanimidade. Temos na nossa agenda a seguir os projetos referentes ao lobbying. Acontece que o Sr. Deputado Relator, que é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não está presente na sala e o parecer não foi distribuído. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está a chegar, teve um motivo de um atraso e o parecer também será distribuído, mas eu creio que o Sr. Deputado José Magalhães está preparado para apresentar. Está? O seu parecer?
Sim, ele está entregue e recebido ou nem por isso?
Não. Ainda temos um outro. Fica, portanto, em stand-by o parecer relativo ao lobbying. A Sra. Deputada Inês Sousa Real também indicou à Comissão que está em trânsito, presumo que de outra Comissão para esta. Por essa razão, passamos também à frente e temos o projeto de lei 125, relativo aos prazos legais para a propositura da ação de investigação da paternidade e da maternidade. Esse sim está distribuído por todos os senhores deputados. Tem como relatora a senhora deputada Isabel Moreira, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todas e a todos. Este projeto de lei termina com os prazos legais apresentado pelo Bloco de Esquerda, para a propositura de ação de investigação de paternidade e da maternidade. Como todos sabemos, são de 10 anos ou, após o conhecimento do facto, de 3 anos. E, portanto, seguindo alguma jurisprudência, o Bloco de Esquerda considera que, tendo em conta direitos fundamentais como o direito à identidade biológica, deve ser totalmente eliminado qualquer prazo para se conhecer a identidade biológica a todo o tempo. E, nesse sentido, não há qualquer impedimento constitucional ou regimental para que o projeto de lei suba a plenário. Eu optei por dar a minha opinião, que passo a expor, que é a seguinte: a nossa ordem jurídica não é biologista, felizmente, é por isso que a lei estabelece a chamada presunção de paternidade, que vem, e passo a citar, precisamente tornar evidente que não é qualquer ligação genética não comprovada na generalidade dos casos e possivelmente não comprovável em vários que determina a paternidade, sendo, pelo contrário, o compromisso aqui associado ao casamento a determinar a vontade de assumir um compromisso de partilha de parentalidade entre os cônjuges. Estava a citar o professor Paulo Corte Real. Compreende-se mal que o ressalto biológico que recentemente animou o Tribunal Constitucional quando inconstitucionalizou a regra do anonimato dos dadores, criando um direito às origens para saber nomes, já que os dadores não são pais, para além dos habituais princípios do direito à identidade pessoal e desenvolvimento da personalidade das pessoas nascidas, tenha animado o Bloco de Esquerda. E compreende-se mal, precisamente, tendo em conta o posicionamento do Bloco de Esquerda em matérias onde a questão biológica é debatida. Afinal, qual é o interesse que este projeto de lei visa proteger que não esteja equilibradamente protegido pela lei atual? Não fará sentido que, após conhecimento dos factos que derrubam a paternidade ou maternidade, estabelecida haja um prazo para a respectiva impugnação? A não ser assim, como alerta o professor Jorge Duarte Pinheiro, uma pessoa conhecedora da sua paternidade biológica, que nada faça durante a vida do impugnado e apenas atue no final dessa vida ou após a mesma, deve-se ter tutela jurídica se o único propósito da ação de impugnação é de natureza materialística? Parece-nos evidente que não. Que tipo de vínculos e com que relevância jurídico-constitucional estaria o direito a promover se as ações de investigação de paternidade e de maternidade fossem, permitem-me a expressão, para a vida toda? O súbito apego do Bloco de Esquerda à biologia e ao que a ciência nos oferece hoje com facilidade poderia, passa a ironia, ser levado ao extremo de, falta aqui um de, determinar-se por lei o acesso gratuito e universal a exames de ADN, sendo que as estatísticas estão aí para nos mostrar que há uma grande parte de nós que teria uma surpresa. Surpresa essa que certamente não deseja ter, porque parentalidade não é biologia. Ironias à parte, estou em crer que a existência de um prazo, tal como atualmente fixado na lei, justamente alargado de 2 para 10 anos, satisfaz a justa ponderação do direito à identidade genética e ao desenvolvimento da personalidade com a necessária segurança jurídica, que não pode ser totalmente sacrificada. De resto, quando analisamos a jurisprudência, se é justo que nela se veja a necessidade de proceder a uma ponderação de valores, não é verdade que se tenha evoluído para a absoluta eliminação de prazos no sentido pretendido pelo projeto de lei em análise. Como explica o parecer do Conselho Superior da Magistratura, após várias decisões do Supremo do STA e uma decisão em sede de fiscalização concreta do Tribunal Constitucional no sentido da inconstitucionalidade do prazo de 10 anos, mas não do prazo de 3 anos após o conhecimento do facto, o Tribunal Constitucional pronunciou-se através do Acórdão nº 349/2019, de 3 de julho, decidindo não julgar inconstitucional a norma do artigo 1817, número 1 do Código Civil, com a fundamentação que o parecer reproduz, a qual cita a jurisprudência do Tribunal Constitucional, alerta para o caráter não absoluto, está absoluto, é absoluto, de uma pretensão individual, bem como para a necessidade de evitar-se a instrumentalização do direito de ação para fins estritamente patrimoniais. É que o reconhecimento da possibilidade de instauração da ação a todo o tempo, inclusivamente após o falecimento do pretenso pai, afasta o meio judicial do seu objetivo principal, como se pode ler no parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que é o de assegurar a constituição de laços familiares que efetivamente cumpram a sua função de proteção e de apoio, que é patrimonial, mas é também emocional e afetivo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então fazer o debate deste relatório. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Em primeiro lugar, quero com sinceridade cumprimentar a Sra. Deputada. Com sinceridade é sempre, mas neste caso, enfim, queria dizer que não é apenas uma questão protocolar cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Moreira pelo parecer que apresenta. E, naturalmente, pela inclusão da sua opinião, que, enfim, é da maior importância para uma reflexão séria sobre um problema sério que procurámos abordar com este projeto, com esta iniciativa legislativa. Enfim, na parte descritiva e factual não há rigorosamente nada a dizer, o relatório é rigoroso e, portanto, não há nada a dizer. A opinião da Sra. Deputada Relatora faz adivinhar um debate muito interessante no plenário, quando ele ocorrer. Portanto, não vou naturalmente agora antecipar esse debate, ele será feito na devida altura, mas dado que a Sra. Deputada Isabel Moreira quis apresentar-nos os traços essenciais da sua opinião neste momento, eu também queria reagir de maneira muito breve, dizendo duas coisas. Em primeiro lugar, diz a Sra. Deputada Isabel Moreira que o Bloco de Esquerda foi assaltado por um sobressalto biologista. Com toda a franqueza, independentemente de perceber o remoque, creio que não que falha o alvo, porque do que se trata é de um sobressalto diante de uma realidade, que é a realidade de filhos ou filhas de pais incógnitos que subsistem em Portugal. E essa realidade que subsiste em Portugal precisa de ter uma resposta mais segura e mais firme do que aquela que tem existido até ao presente e que é a de uma legislação que se mantém com o prazo de 10 anos, mas uma jurisprudência que todos certamente reconheceremos é errática nesta matéria, incluindo, evidentemente, e com especial destaque, as instâncias superiores do Poder Judicial, desde o Supremo Tribunal de Justiça até ao próprio Tribunal Constitucional. E, portanto, é de resposta a isso. se isto é um sobressalto biologista, não creio que, com franqueza, não creio que se possa dizer isso, porque o que está em causa é uma realidade muito concreta de um conjunto de pessoas concretas que mantêm essa condição que marca profundamente as suas vidas, que é serem filhos ou filhas de pais incógnitos. E depois, a senhora deputada Isabel Moreira usa nesta matéria, nesta opinião, de ironia, aliás, a senhora deputada dilo abertamente, e é assim que deve ser, chega a dizer, ironias à parte, portanto, depois é o resto do argumento. Mas eu queria dizer que a ironia falha neste caso. A ironia falha porque, na verdade, o que estamos a tratar é deste problema e eu até, digamos, queria utilizar este argumento da ironia para colocar diante da deputada Isabel Moreira uma opinião que a mim me surpreende, que é aquela que vem, enfim, escudada na opinião do professor Jorge Duarte Pinheiro, e que é o que é que seria aceitável que alguém que nada fez ao longo de anos a fio o venha fazer muitos anos depois por interesses puramente materialistas? Eu, do meu ponto de vista, senhora deputada Isabel Moreira, senhoras e senhores deputados, não vejo que se possa impugnar juridicamente essa situação, com franqueza, nem mesmo do ponto de vista ético. E até sou levada a dizer que a senhora deputada Isabel Moreira foi assaltada por nós fomos assaltados por um brusco sobressalto biologista, não é? E a senhora deputada foi assaltada por um brusco sobressalto idealista. O que é que os interesses materialistas têm, neste caso concreto, da relação entre filho de pais incógnitos e os seus pais, têm de reprovável? O que é que tem de reprovável? Cuidar dos interesses materialistas de um filho diante de um pai. Naturalmente que não são os únicos interesses que estão em jogo, mas esses interesses não podem mover uma pretensão jurídica de conhecer a paternidade de alguém? Porquê? Com toda a franqueza, acho que há aqui um sobressalto idealista, ironias à parte, que está presente. E, portanto, não quero prolongar este debate, quero, enfim, dizer que os traços de um debate que vamos fazer em plenário creio que estão razoavelmente identificados. Preconizaremos soluções diferentes, naturalmente, mas creio que o parecer que a senhora deputada apresenta é um parecer de enorme valia, ao juntar apreciações que não são apenas de natureza pessoal, são também de uma jurista que estuda com profundidade problemas como este e que, portanto, valorizam muito o debate que aqui vai ser travado na Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer penhoradamente e sem qualquer ironia as palavras do Sr. Deputado José Manuel Pureza e dizer-lhe que não há filhos de pais incógnitos. Não há filhos de pais incógnitos. E, portanto, surpreende-me ouvir essa frase dita 3 vezes na sua intervenção. Felizmente, não há filhos de pais incógnitos. E espero que quem cresça em qualquer tipo de família configuração de família não sinta essa sensação de ausência e de pai incógnito um pouco, enfim, já retratada por exemplo em telenovelas. Eu queria dizer, Sr. Deputado, que para além de não existirem pais incógnitos, eu não me sinto assaltada por nenhum impulso idealista. Agora, eu reconheço que tem tutela jurídica o interesse patrimonial de quem propõe uma ação de investigação de paternidade. E, aliás, digo isso na minha opinião pessoal. Simplesmente, isso tem limites por causa da segurança jurídica. E há uma ponderação de interesses que é feita no prazo para a propositura da ação que leva a que se considere razoável o prazo de 10 anos ou o prazo de X anos após o conhecimento do facto. O que não faz sentido e o que não me parece merecer tutela jurídica é que alguém, depois de conhecer o facto, possa passar toda a vida sem fazer nada, sem propor nenhuma ação de investigação da paternidade e com o único interesse, sendo que o único interesse que esteja presente seja o patrimonial, então intentar a ação. Saber porque é que a ordem jurídica haveria de tutelar relativamente a isso. Até porque o fundamento que o Bloco de Esquerda dá para esta ausência total de prazo é precisamente o direito à identidade biológica. E, portanto, alguém que queira investigar a sua paternidade depois de já saber qual é e não faz nada até depois da morte do pretenso pai, e mente, já sabe qual é a sua identidade biológica. Portanto, o fundamento da pretensão do Bloco de Esquerda já caiu por terra. É outro interesse jurídico, não aquele que fundamentou o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que está em causa. Mas, enfim, tal como disse o Sr. Deputado, deixo o debate naturalmente para o plenário. Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Penso que podemos passar à votação do relatório a parecer. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. O relatório a parecer fica aprovado por unanimidade e agradeço à Sra. Deputada Relatora a sua elaboração e apresentação. Continuamos sem ter a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Temos sim o Sr. Deputado José Magalhães, mas parece que há um problema com a distribuição do relatório a parecer. Eu coloco então à Comissão a seguinte questão. Em condições normais, pela impossibilidade de distribuir o parecer em tempo útil, seria adiado. Acontece, no entanto, que estes diplomas estão agendados. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, era interessante para os senhores deputados que o Sr. Deputado José Magalhães pudesse fazer a apresentação, uma vez que elaborou, analisou os diplomas e elaborou um parecer, pudesse fazer uma apresentação oral. Eu acho é que não podemos passar à votação porque eu não vou pôr à votação um documento que não está distribuído, como é evidente. Mas pergunto aos seus deputados se acham, atendendo a que está agendado já para plenário, se é útil que o Sr. Deputado José Magalhães possa fazer a apresentação e depois, se houver vontade disso, haver alguma troca aqui também de algum pequeno debate para esclarecimento, não havendo a votação porque não há um documento distribuído. Tomo o vosso silêncio por assentimento e, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães para poder fazer uma breve apresentação e depois, se houver algum Sr. Deputado queira colocar alguma questão ao Sr. Deputado José Magalhães, abriremos um pequeno espaço para debate. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, agradeço a confiança e garanto-vos que, ainda antes do fim desta reunião, será encontrada a forma de passar daqui para ali o PDF que aqui está à minha frente. O parecer incide sobre ambas as iniciativas legislativas, como faz sentido nesta matéria. Dispenso a leitura da nota introdutória, que corresponde sempre à declaração de quem são os autores, que são aqui nomeados especificamente, com os seus nomes próprios, e as outras regras sobre a admissão das iniciativas, que evidentemente são suscetíveis de admissão e foram corretamente admitidas pelo Presidente. Seguidamente resume-se, delimita-se o âmbito das iniciativas, ou seja, incluindo a formação dos magistrados judiciais e do Ministério Público, o tema Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, e citam-se os preâmbulos, as exposições de motivos de ambos os projetos de lei, e depois acrescento eu uma citação razoavelmente longa das declarações da Alta Comissária dos Direitos Humanos, Michelle Bachelet, na ocasião do 30º aniversário da aprovação da Convenção, em que se sintetiza ou procura sintetizar o estado da sua implementação a nível mundial, ou seja, o progresso na redução da pobreza e na sobrevivência infantil entre 2000 e 2016, em que a taxa de mortalidade decaiu para quase metade passando de 78 para 41 mortes por cada 1000, o que equivale à poupança da vida de 50 milhões de crianças. A previsão de que, mantendo-se as tendências atuais, mais de 60 países não vão cumprir as metas para baixar a mortalidade neonatal prevista nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que era, e, portanto, há o risco de 60 milhões de crianças menores de 5 anos morrerem entre 2017 e 2030 por causas evitáveis, e o assinalar que em 2016, concretamente, cerca de 155 milhões de menores sofriam desnutrição crónica e apenas 13% dos países estão no rumo certo para atingir a meta. Mais de 20 milhões de pessoas são vítimas de trabalho forçado, incluindo 5,5 milhões de crianças. O tráfico de menores para exploração sexual é muito facilitada pelas tecnologias digitais, que criam novos mercados e agilizam a organização de redes de tráfico. Milhões de crianças são traumatizadas e prejudicadas por conflitos armados, sendo impossível estimar com precisão quantos meninos e meninas são recrutados à força por grupos armados, como combatentes ou como escravos. Eu acrescentei esta nota, ou este ponto, unicamente para sublinhar que a visão, eu diria, juspositivista, que põe os olhos sobre a Convenção e lê artigos, é uma visão muito pobre, porque é necessário, de facto, complementá-la ou olhá-la com dados como estes em frente dos olhos e avaliar permanentemente lei e sua execução, direito internacional e sua execução, como fez a Alta Comissária para os Direitos Humanos e como deve ser feito. Isso atualmente, aliás, não é feito no SER. Os proponentes querem incluir entre as obrigações do SER de assegurar na formação inicial e contínua dos magistrados e magistradas o estudo da Convenção. Esse projeto, sem nenhuma surpresa, essa ideia, é apoiada pelo Conselho Superior da Magistratura e pela Ordem dos Advogados em projetos, em pareceres que são anexados a este relatório e parecer. Na parte segunda eu procuro sintetizar a opinião do relator nos seguintes termos. Do que nós estamos a tratar é, na verdade, de uma proposta ou de duas propostas que densificam normas, já regimes jurídicos já fixados pela Lei 2 de 2008, que regula a organização e funcionamento do SER. E por isso percebe que o Conselho Superior da Magistratura tenha observado, vou citar, embora se afigure que esta matéria já estaria abrangida no âmbito da formação em direitos fundamentais, direitos e proteção dos menores, atentas a razões enunciadas nos preâmbulos dos diplomas em apreço, considera-se existir necessidade de haver um maior impacto deste instrumento internacional nas decisões dos tribunais, razão pela qual nada há a opor às alterações sugeridas. Observa a seguir que, já que é optando-se por esta via, é razoável que se aluda também aos protocolos facultativos, porque há protocolos facultativos designadamente sobre a venda de crianças, a prostituição infantil e a pornografia infantil ou a participação de crianças em conflitos armados. Por último, parece-me bastante evidente que a alteração não visou responder a questões complexas sobre a aplicação do regime em vigor, desde logo a forma como o SES deve agir para dar execução cabal ao novo Estatuto do Ministério Público. Por outro lado, a diversidade de funções da responsabilidade do Ministério Público, desde a investigação criminal até à defesa dos interesses coletivos e difusos, representação dos trabalhadores, representação do Estado em ações cíveis, etc., exige o preenchimento dos quadros por magistrados e magistradas com formação adequada. Nestes termos, o encurtamento da formação dos termos deliberados pelo Conselho Superior do Ministério Público só limitadamente pode dar resposta às necessidades em matéria de recursos humanos devidamente formados. Em segundo lugar, as duas iniciativas aludem à formação inicial e contínua, mas não problematizam a forma como o SES poderá cumprir essa sua missão. E lembrei-me que num estudo encomendado por uma equipa governativa que eu pertencido e ordenado pelo ministro Alberto Martins, o Observatório Permanente da Justiça em Coimbra elaborou um estudo complexo e volumoso, mais de 500 de páginas, sobre recrutamento e formação de magistrados, no qual obteve evidência empírica da maneira como esse processo de formação decorria então e, aliás, decorre ainda hoje. O diagnóstico está correto, era proposta uma viragem estratégica que veio agorar-se pelas circunstâncias que sabem, portanto a queda do Executivo e o que seguiu, e quase 10 anos depois o diagnóstico mantém-se correto, acho eu, e a mudança de paradigma não ocorreu. Num escrito recente, de 2018, a doutora Conceição Gomes delimitou o problema nos termos seguintes, que vale a pena citar, e eu cito: apesar de alguma evolução positiva neste plano, em vários estudos levados a cabo no âmbito do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, são denunciadas fragilidades dos programas formativos, quer considerando o baixo número de ações de formação, quer as matérias sobre que versam, com impacto negativo na eficiência e na qualidade da administração da justiça. As carências formativas mais evidenciadas são as seguintes: a interpretação juridicamente inovadora, de acordo com uma perspectiva emancipatória dos direitos humanos, da realidade social que subjaz aos autos, a aplicação de reformas, a especialização em determinadas áreas, como por exemplo no âmbito da criminalidade económica complexa e outros tipos de criminalidade grave, racismo, violência doméstica, violência contra as crianças, a justiça de família, a justiça laboral, a gestão processual, incluindo novos métodos de trabalho e a utilização eficiente das novas tecnologias de comunicação e de informação. Salienta a doutora, a importância da criação de programas de formação com recurso a metodologias adequadas, designadamente através de ateliês de análise crítica de jurisprudência, com um corpo docente multidisciplinar que permitam inovar na resposta judicial a situações de maior urgência e vulnerabilidade social. E acrescento eu, sem encarar de forma profunda este problema, o alcance prático de um aditamento legal como o proposto será limitado, tanto no número de magistrados abrangidos como na importância do esforço determinado pelo legislador. E, finalmente, a figura sequer só ganhará se ouvir sobre estas matérias o SEJ, cujo parecer não consta do processo. Segue-se a conclusão habitual de que os projetos estão em condições de serem apreciados pelo plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto então aos Srs. Deputados se alguém deseja colocar alguma questão ao Sr. Deputado José Magalhães. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas agradecer ao Sr. Deputado José Magalhães a exposição e sublinhar que, como muito bem expôs, que se trata precisamente de uma matéria da maior relevância, porque estão em causa os direitos da criança. E a iniciativa do PST vem precisamente no seguimento da recomendação do Comitê das Nações Unidas, que se prende com a necessidade da aplicação dos princípios e valores da Convenção na jurisprudência nacional.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tendo mais pedidos de palavra, eu agradecia, de facto, era, se fosse possível, ainda durante esta manhã, os serviços poderem aceder informaticamente ao documento, ao projeto de relatório elaborado pelo deputado José Magalhães, que o mesmo seja imediatamente distribuído por todos os senhores deputados, porque, até pela apresentação que aqui foi feita, o relatório carreia uma série de informação que pode ser bastante útil para esclarecimento dos deputados relativamente ao debate que terá lugar em plenário. E, portanto, nesse sentido, cabe-me agradecer também ao Sr. Deputado José Magalhães o trabalho que fez. Pena é que não pudesse materialmente ter sido distribuído por todos os senhores deputados. Mas se isso acontecer até ao final desta manhã, imediatamente será distribuído por todos os senhores deputados e será uma ferramenta que poderá auxiliar o debate em plenário. Não temos, continuamos sem ter, quer a Sra. Deputada Inês Sousa Real, quer o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, também não temos os respectivos parceiros. São diplomas que não estão ainda agendados para plenário e, portanto, ficam adiados para a próxima reunião. Passamos então ao ponto 4 da nossa agenda, que tem que ver com a discussão e votação indiciárias na especialidade dos projetos de lei 117 do PAN e 118 do PCP sobre a lei da nacionalidade. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. O PSD vinha requerer o adiamento desta iniciativa, desta discussão.
Sim, Sra. Deputada, trata-se de um direito regimental, não... lembrava apenas aos senhores deputados que já foi a pedido do PAN adiado na semana passada e portanto mas é um direito regimental, o exercício dos direitos não merecem qualquer observação. Será então, adiaremos, eu colocarei na agenda da próxima semana a ver se é possível os senhores deputados estarem em condições de... foi distribuído, como todos sabem, chamava apenas a atenção para isso, um quadro comparativo, quer com as propostas em apreciação, a saber, o projeto de lei do PCP 118 e o projeto de lei do PAN 117, bem como um conjunto de propostas de alteração apresentados quer pelo Bloco de Esquerda, quer pela senhora deputada independente e pelo Partido Socialista. Existe um quadro comparativo que está distribuído e, portanto, agendarei para a próxima reunião este debate na especialidade. Passamos ao ponto 5 da nossa agenda, que tem que ver com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna. Dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia para fazer a sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tomarei muito tempo. O requerimento fala por si e tem a ver com declarações e uma polémica que está instalada, foi instalada, à qual o Sr. Ministro da Administração Interna deu eco substancial, que é a questão dos equipamentos por parte dos homens e das mulheres das Forças de Segurança, não é? Há umas declarações, inclusivamente, que geraram e que densificaram essa polémica, das quais o Sr. Ministro da Administração Interna afirmou que se há mulheres e homens das Forças de Segurança a comprar equipamento próprio é porque o querem fazer, e, portanto, de onde se poderia depreender que não haveria nenhuma necessidade. Como sabemos, essas afirmações são controvertidas pelos próprios responsáveis, pelos responsáveis sindicais, designadamente, das forças de segurança, e, portanto, eu creio que é uma matéria que tem que ser esclarecida, é uma matéria que já tem tido vários episódios, por assim dizer, tem sido discutida várias vezes, e eu creio que é a oportunidade de ouvirmos, não diria de uma vez por todas, porque nunca há de uma vez por todas neste tipo de matérias, mas de ouvirmos agora o Sr. Ministro da Administração Interna para nos esclarecer efetivamente o que é que acontece, se o equipamento é todo disponibilizado, se não é, se há necessidade de comprar equipamento ou não, se há necessidade de comprar equipamento ou não porque há uma parte de equipamento que não é fornecida ou se é dentro do equipamento obrigatório. Enfim, é essa a intenção, creio que está clara, não me vou alongar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém deseja intervir sobre este requerimento. Sr. Deputado Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos vários requerimentos para audição do Sr. Ministro da Administração Interna com todos os requerimentos com motivos diferentes e, portanto, pediremos que sejam votados autonomamente. Mas relativamente a este requerimento do CDS, aquilo que questionamos é o sentido da urgência, tendo em conta que as declarações não são recentes, o requerimento é de 20 de janeiro, daqui a menos 3 semanas teremos uma audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna. Como o Sr. Deputado Telmo Correia acabou de dizer, a matéria tem sido discutida várias vezes e continuará a ser discutida, portanto aquilo que questionamos é sobretudo o fundamento para a urgência, tendo em conta a audição regimental que teremos a breve trás. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu não tenho mais pedidos de palavra, de maneira que... Ah, tenho. Peço desculpa. Sr. Deputado João Ataíde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar duas notas, esse problema foi abordado pelo novo Diretor Nacional, com alguma ênfase numa entrevista e numa audiência que deu à RTP1, e só ver no Expresso o assunto também foi analisado. Portanto, acho que devia ser tomada em consideração as declarações prestadas pelo Sr. Diretor Nacional sobre este assunto. E de alguma forma também tranquilizou os espíritos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é para dizer que eu não ouvi, não li essa reportagem no Expresso, não ouvi o que disse o Sr. Diretor Nacional da Polícia, mas ouvi o que disse o Sr. Ministro da Administração Interna e logo na altura o PSD qualificou como infelizes, indo até um pouco mais longe, as declarações que ele prestou a este respeito. Portanto, não são declarações de outras entidades ou personalidades sobre esta matéria que nos enfraquecem a nossa vontade de ter cá o Sr. Ministro da Administração Interna para prestar esclarecimentos sobre algo que disse e que sabe que não é verdade, porque só quem não fala com agentes da PSP é que não sabe que eles não andam por fetiche a comprar material porque lhes apetece, como quem vai ao supermercado, e portanto esta questão tem que ser naturalmente analisada, vista como deve ser e explicada pelo Sr. Ministro da Administração Interna, e portanto votaremos favoravelmente o requerimento do CDS-PP.
Obrigado. Eu não sei se o Sr. Deputado está a morrer. Sr. Deputado está a morrer, depois passamos à votação.
Sr. Presidente, só para encerrar e dizer o seguinte, é evidente que eu creio que a partir do momento em que estas declarações são proferidas, é relevante que o Sr. Ministro da Administração Interna venha ao Parlamento, e vir ao Parlamento significa vir a esta comissão, para as poder esclarecer. Em relação àquilo que aqui foi dito, enfim, eu sou leitor semanal e tenho todo o apreço, e até diário, porque o online agora, e tenho todo o apreço pelo Expresso, mas o Expresso não impede o trabalho que esta Comissão tem que fazer de maneira nenhuma, nem o substitui, e em relação a declarações do Sr. Diretor-Geral, só dizer o seguinte, quer dizer, eu não chamo o Sr. Diretor-Geral para já, porque por uma questão de princípio nós chamamos o responsável máximo é o Ministro, e eu espero que o Ministro dispense até, não quero entrar em polémica com isso, mas, e portanto teremos, se necessário for, a ocasião também de ouvir o Diretor-Geral, mas quer dizer, mas o responsável político é sempre o Ministro, e portanto é o Ministro que tem que esclarecer. A declaração é clara e é suficiente para que o Sr. Ministro a tenha que esclarecer, compram porque o querem e não têm necessidade nenhuma de o fazer. Não sei se esta declaração foi contrariada por alguém, esclarecida por alguém, mas é uma declaração do Sr. Ministro da Administração Interna e eu acho que vale a pena ouvi-lo sobre esta matéria, sempre com o benefício de o ouvir, ou seja, sem tirar nenhuma conclusão anterior à audição. A declaração é, obviamente, polémica, gerou dúvida, foi contrariada por responsáveis, designadamente as associações sindicais. O Sr. Ministro que a esclareça, enfim, e que a esclareça, no nosso ponto de vista, logo que possível. Não entro em questões logísticas nem burocráticas, nem essa a ideia do requerimento. A ideia do requerimento é, o Sr. Ministro, logo que seja possível, que venha a esta comissão e que esclareça esta mesma matéria.
Eu dou licença, mas depois precisamos passar à votação. Sr. Deputado...
Para que fique claro, é evidente que as declarações do Sr. Ministro completadas pelas senhoras Diretor Nacional... Dá para perceber qual é o contexto da situação. Não vou dizer que as declarações do Sr. Ministro sejam muito esclarecedoras, enfim, suscitam algumas dúvidas. Mas se compatibilizarmos com o Diretor Nacional, percebemos o que é que ele quer dizer. Não estou a dizer com isto que as declarações tenham sido uma maravilha. Quer dizer, não correu tão bem, pronto, mas depois, de facto, elas ficam compatibilizadas. Bem, muito obrigado, é só isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos registar que houve, apesar de tudo, uma certa divergência, não de todo, Sr. Deputado, mas as suas hoje também não foram. E porquê? Era isso que queria sublinhar. É porque há uma manifesta divergência entre o que disse o Sr. Deputado e o que disse o Sr. Deputado Telmo Correia. O Sr. Deputado Telmo Correia, elegantemente hoje, disse que não quer avaliar agora as declarações do Sr. Ministro, mas que tem interesse em ouvi-lo. O Sr. Deputado Carlos Peixoto, pelo contrário, já veio aqui dizer que o Sr. Ministro, antes de o ouvir, o Sr. Deputado já concluiu que ele não disse a verdade. Ora, nós que partilhamos o entendimento do Sr. Deputado Telmo Correia, de que é muito importante ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna, o que questionamos é a urgência, tendo em conta que ele estará aqui seguramente
para uma audição regimental e, portanto, não votaremos a favor deste requerimento, não por acharmos que não se deve ouvir o Sr. Ministro, mas por acharmos que não há urgência e que temos uma audição regimental a breve prazo. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, nós damos a nossa concordância a estes pedidos de audição do Ministro da Administração Interna. Agora, tem que haver, de facto, aqui alguma conciliação de agenda, porque há este requerimento do CDS, depois há outro requerimento do Chega, sobre outro assunto, também já com algum grau de desatualização, e depois ainda há outro do PCP, na Ordem de Trabalhos. E depois ainda há a reunião ordinária, um prazo relativamente curto. E, portanto, eu não imagino, quer dizer, creio que não é do interesse da Comissão que o Ministro da Administração Interna, daqui até no próximo mês, venha cá quatro vezes. Não é, não é que isso seja impossível, mas não é muito funcional. E, portanto, a minha aprovação destes requerimentos tem subjacente a necessidade de haver depois alguma concertação relativamente à forma de proceder a esta ou a estas audições.
Sr. Deputado, antes de passar à votação, eu chamo apenas a atenção de que os requerimentos aprovados têm força de lei, entre aspas. Ou seja, eu cumprirei aquilo que for a decisão da Comissão. Não vale a pena dizer, eu concordo com o conteúdo, votarei favoravelmente, mas depois as audições fazem-se ou não se fazem. Não será assim, Sr. Deputado. Se os requerimentos forem aprovados, eu contactarei o Sr. Ministro, dizendo ao Sr. Ministro que a Comissão aprovou a sua vinda, a sua convocação a uma reunião da Comissão para tratar do assunto tal e tal, e tentarei acertar a agenda com ele. E necessariamente isso será uma audição separada da audição regimental, se for essa a decisão da Comissão. E, portanto, os seus deputados votarão de acordo com aquilo que entenderem o mais adequado, mas, como eu procederei, com toda a lisura, não poderá ser de outra maneira que não aquela que acabei de referir. Dou também informação aos senhores deputados, porque me parece que é útil para o debate que estamos a ter, que eu ia dar nota já hoje, no final, nos outros assuntos desta reunião, do calendário que já está fechado relativamente às audições regimentais, que temos um encargo grande, como sabem, porque acompanhamos três ministros de acordo com o âmbito das competências desta Comissão. O Sr. Ministro da Administração Interna estará nesta Comissão para audição regimental no dia 17 de março, no dia 5 de maio e no dia 16 de junho. O Sr. já agora dava as informações todas. O Sr. Ministro da Justiça, isto será distribuído depois por e-mail por Srs. Deputados. O Sr. Ministro da Justiça estará cá no dia 10 de março, no dia 28 de abril e no dia 23 de junho. Chamo apenas a atenção que o dia 10 de março está apenas sujeito à confirmação última por parte da Sra. Ministra, uma vez que a data inicialmente proposta pela Sra. Ministra não era possível, ela própria alterou. Nós contrapropusemos o dia 10 de março e aguardamos apenas a confirmação da parte da Sra. Ministra, o que penso ter entre hoje e amanhã, espero. Por último, a Sra. Ministra de Estado e da Presidência estará cá no dia 25 de março, no dia 13 de maio e no dia 1 de julho. Uma última nota, não tem provavelmente o calendário à vossa frente, tirando as audições com a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, que serão todas feitas em quartas-feiras de manhã, semanas em que a nossa reunião ordinária passará para terça-feira à tarde, a explicação é que a Sra. Ministra da Presidência preside ao Conselho à reunião de Secretários de Estado do Governo, que tem lugar ordinariamente às terças-feiras da parte da tarde. E, portanto, a Sra. Ministra pediu para que as suas audições regimentais não fossem marcadas para as terças-feiras, o que me parece que é perfeitamente compreensível. Os outros casos, quer do Sr. Ministro da Administração Interna, quer da Sra. Ministra da Justiça, terão lugar a terças-feiras à tarde, para não perturbar as nossas reuniões ordinárias na quarta-feira. Portanto, deixava apenas esta informação. O Sr. Deputado Telmo Correia pede a palavra novamente, faça favor.
Presidente, só para, da minha parte, e para que não fiquem dúvidas, concordar com Vossa Excelência e dizer o seguinte, quer dizer, é evidente que e penso que o Sr. Deputado António Filipe também não vai fora disso, que a partir daqui há uma confiança, pelo menos da minha parte, na mesa e na organização dos trabalhos em relação a esta mesma matéria, ou seja, nós temos vários requerimentos, o CDS votará favoravelmente todos os requerimentos têm que ser valorizados enquanto tal, até na expressão do Sr. Presidente com a qual eu estou de acordo, e tem que haver um espaço para o debate destas questões e um espaço para a audição regimental. Se isso será feito em duas sessões, se será feito em três, se o Sr. Ministro tem agenda ou não, é à partida a nossa confiança na mesa para conseguir organizar esses mesmos trabalhos.
Bom, obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que não usou da palavra, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só muito brevemente para dizer que o PAN irá votar favoravelmente este requerimento, não se opondo àquilo que já foi dito aqui, de se tentar arranjar aqui um esforço de consertar os diferentes pedidos para não estarmos a ouvir em diferentes momentos o Sr. Ministro da Administração Interna. Portanto, não temos nada a opor quanto a esses, confiando igualmente na mesa esse exercício.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação deste requerimento, o requerimento do CDS, para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna sobre a matéria relativa às declarações do Sr. Ministro a propósito do fardamento dos agentes. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do Partido Socialista e da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e o voto favorável dos restantes senhores deputados, foi aprovado este requerimento. Temos depois um requerimento apresentado pelo Chega, que está distribuído, e que, na ausência do Sr. Deputado André Ventura, embora ele esteja distribuído, eu, para registro de ata, fazia a sua breve apresentação. Tem que ver também com um requerimento para audição do Sr. Ministro da Administração Interna e, neste caso, também da Sra. Diretora Nacional dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, a propósito de pedidos de asilo por parte de imigrantes clandestinos marroquinos no final do mês de janeiro, que foi na altura em que o requerimento deu aqui entrada, uma vez que estávamos na altura em período de trabalhos orçamentais, não havia reunião da Comissão e, portanto, só agora é que podemos apreciar e votar este requerimento. A sua apresentação, portanto, está feita, a sua distribuição também. Eu pergunto se alguém se deseja pronunciar ou se podemos passar à votação. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento, achamos, tal como relativamente ao anterior do CDS, que não existe urgência que justifique um agendamento autónomo. Todavia, neste caso, votaremos contra, porque há aqui uma diferença relativamente ao requerimento feito pelo CDS. O Chega inaugura uma tendência que se vai confirmar quando analisarmos o requerimento seguinte, a propósito do Ministério Público, para suscitar audições de senhores ministros em função de notícias de jornais, daquilo que diz a imprensa. E, portanto, analisando detalhadamente os fundamentos de ambos os requerimentos, parece-nos que é abrir a caixa de Pandora, aceitar que sempre que haja uma gorda num jornal, o Chega a utilize para requerer a audição de ministros, parece-nos que não há fundamento suficiente e, portanto, votaremos contra.
Não tenho mais pedidos de palavra? Ah, tenho. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, primeiro.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Bom dia a todas e a todos. Eu queria dizer que o Bloco de Esquerda também vai votar contra este requerimento porque os fundamentos para o seu pedido não foram demonstrados. Portanto, o requerente tira um conjunto de conclusões sobre a situação que aconteceu e estas conclusões são conclusões precipitadas e abusivas e nessa direção, o Bloco de Esquerda considera que concluir que requerentes de asilo são que se trata de casos de imigração ilegal é um tipo de conclusão que não é aceitável e, nesse sentido, iremos votar contra este requerimento porque não configura matéria para a audição do Ministro da Administração Interna.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós entendemos que o CEF deve ser ouvido quanto a este assunto, uma vez que se pronunciou quanto ao mesmo, e numa perspectiva de esclarecimento sobre o enfoque na imigração ilegal. À partida, obviamente, não vemos qualquer razão para que cidadãos marroquinos peçam asilo. No entanto, é importante perceber se estamos perante novas rotas de imigração ilegal. Portanto, o PSD entende que o CEF deve ser ouvido quanto a esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora, e era a única... ...ente para reforçar a... que necessitamos de olhar com muito mais objetividade. Estes requerimentos que não têm o objetivo de esclarecimento, mas o objetivo mediático e especialmente ideológico, no qual se relativiza completamente e se condena ainda antes de se ouvir cidadãos e que automaticamente relaciona refugiados com imigração ilegal.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Oh, Sr. Presidente, muito brevemente para dizer que este requerimento contém uma contradição nos seus termos, porque quero ouvir representantes do Gabinete de Asilo e Refugiados sobre uma questão de imigração ilegal, o que de facto não faz sentido. Ou se trata de uma questão relativa a asilo, ou se trata de uma questão relativa à imigração ilegal. São coisas completamente diferentes. E, portanto, há aqui uma confusão, não sabemos exatamente sequer qual é o assunto... O Sr. Deputado pretende que esta audição se realize, porventura há uma notícia que terá saído em algum órgão de comunicação social. O requerimento é indefinido relativamente a isso, no seu objeto. Bom, e por vistos, a urgência será tanta que o próprio proponente, mesmo sendo membro desta comissão, não se dá ao trabalho de vir cá apresentar. Portanto, não nos, do nosso ponto de vista, não faz sentido a realização desta audição e, portanto, votaremos contra este requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado. É mesmo, citando as suas palavras, é mesmo porventura, mas o Sr. Deputado André Ventura não está e, portanto, não pode esclarecer esse dado. Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria esclarecer, o conteúdo deste requerimento, baseado em notícias de jornal, é baseado num conhecimento, um desconhecimento ou uma ignorância profunda daquilo que é o direito de asilo e daquilo que são as obrigações do Estado português que decorrem da Convenção de Genebra de 1951, do direito da União Europeia nesta matéria. Eu ainda perdoo que os jornalistas tenham este desconhecimento profundo. Agora, apesar de tudo, um deputado da República, que desconhece profundamente a lei do asilo, que foi aprovada nesta própria Assembleia da República, aí já considero um bocadinho imperdoável. Portanto, aquilo que o Sr. Ministro pode vir aqui explicar, porventura, e o Gabinete de Asilo, é explicar as regras que vigoram no nosso país e que decorrem da lei do asilo, que por sua vez decorre da Convenção de Genebra de 1951, que é concretizada por uma série de diretivas da União Europeia. É tão simples como isso. E, portanto, acho que este requerimento carece pura e simplesmente de objeto e, mais uma vez, é tributário de uma ignorância profunda destas matérias.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi que fôssemos rápidos sobre o assunto, penso que está esclarecido, mas ainda tenho aqui uns pedidos de palavra. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não conseguimos acompanhar no seu todo este requerimento, uma vez pelas razões que aqui já foram referidas. Há uma contradição clara no seu objeto. Não quer isto dizer que não entendamos que a própria Comissão possa e deva ponderar, até no âmbito daquilo que é a sua atividade, ouvir o Gabinete de Asilo e ouvir o próprio CEF e o Sr. Ministro, no sentido de percebermos que razões humanitárias levaram a que ocorresse este desembarque e também se estamos ou não perante uma nova rota de imigração, mas não confundindo aquilo que são os termos do próprio requerimento, que não tem este cuidado e retira conclusões precipitadas relativamente às questões humanitárias subjacentes àquilo que possa ter estado em causa neste episódio. E, portanto, queria fazer, no fundo, aqui uma declaração de voto, mais do que uma intervenção, em relação à nossa abstenção, porque não conseguimos acompanhar por estas razões, e deixar a sugestão à Comissão de ponderarmos, no âmbito das nossas atividades, promovermos estas audições, já com um outro escopo e um outro olhar, que não este olhar de censura, que no fundo se retira deste requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Presidente, só para dizer, em nome do CDS, que eu acompanho, em alguma medida, esta última intervenção da Sra. Deputada Inês Sousa Real, mas não estou muito de acordo com as intervenções anteriores, não estou de todo de acordo com as intervenções anteriores, quer da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, quer da Sra. Deputada Constância Urbano Sousa. E pelo seguinte, ver se conseguimos explicar. Admitindo até algum fundamento daquilo que aqui disseram, não é isso que está em causa, mas nós não podemos ignorar duas coisas. Primeiro, há uma questão e há um debate que não é só na sociedade portuguesa, é na sociedade portuguesa e há um debate europeu sobre as questões de imigração, sobre as redes de imigração, sobre a forma como ela é feita, onde existem, Sra. Deputada, diversas posições políticas, doutrinárias, ideológicas, e portanto nós não podemos e não devemos, na minha opinião, nós, Parlamentos, fugir a essa discussão, independentemente das opiniões de cada um e da posição política de cada um nesse mesmo debate. Quer dizer, portanto, este debate deve ser feito, ao contrário do que se poderia inferir daquilo que disseram. Ou seja, mesmo admitindo que não haja rigor técnico e jurídico, o debate político e ideológico existe e deve ser feito na nossa opinião. Por outro lado, precisamente porque há uma dúvida na sociedade portuguesa e precisamente porque é importante esclarecê-la, porque esta dúvida existiu imediatamente após estes acontecimentos, ou seja, foi legal, não foi legal, corresponde, não corresponde, cabe dentro do estatuto de asilo, não cabe, não é mau que nós possamos ouvir os responsáveis, designadamente, e seguindo o nosso próprio critério, começando sempre pelo topo da hierarquia, ou seja, pelo Sr. Ministro, para que nos possa precisamente esclarecer estas matérias. Portanto, nós votaremos a favor deste requerimento e não temos nada a objetar a que esta audição se possa fazer. Independentemente disto, dizer, Sr. Presidente, de facto que, enfim, e sendo justo, e procurando ser justo, e procurando até não cair em algo que depois me possa ser imputado a mim mesmo, dizer que eu sou absolutamente sensível às limitações que têm os deputados, únicos representantes de partido, e até os grupos parlamentares que têm menor dimensão de comparência e de exposição das várias matérias. Ó, Sra. Deputada, tenho sido sempre, seja justa, que tenho sido sempre, e tomei sempre as posições favoráveis, é verdade. Reconhecerá, sou muito sensível a isso, até por razão própria, mas, no entanto, é de facto um pouco estranho que nós estejamos a interpretar requerimentos, estejamos a interpretar iniciativas, quando não temos os próprios para as apresentar e para as defender. Este requerimento, de resto, é assinado pelo chefe de gabinete em nome do deputado único do Partido Chega, quer dizer, e portanto, sou pena de, inclusive quando isso aconteceu com o CDS, eu pedi que houvesse um adiamento, não podendo estar presente, para poder o partido que apresenta os requerimentos estar e debatê-los. Eu não tenho problema nenhum, ao contrário do que aqui foi dito, que os requerimentos nasçam a partir de notícias de jornal, os jornais são fontes, obviamente, relevantes, desmentíveis, não desmentíveis, corretas, incorretas, mas são fontes relevantes, a opinião pública e publicada, sobretudo, tem que ser uma fonte do nosso debate político, não podemos pôr as coisas de outra forma, mas é bom que quem propõe uma coisa a possa expor, a possa explicar e nós possamos ouvir de viva voz, porque senão teremos, já tivemos até outros casos, não é? Quer dizer, propostas de comissão de inquérito, partidos que não terão nunca assento nessas comissões de inquérito, quer dizer, portanto, são situações um pouco estranhas no meu ponto de vista, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias e depois temos de passar à votação, porque eu penso que, quer dizer, o requerimento é para ser votado mais do que, penso que o debate mínimo sobre o seu conteúdo está perfeitamente esclarecido. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria realçar que o Bloco de Esquerda acompanha a necessidade de haver um melhor entendimento sobre os critérios que têm estado na base da concessão de asilo a requerentes de asilo. E esse debate é um debate bastante importante, precisamente para esclarecer as dúvidas que possam existir e para que não haja confusão entre o que é considerado imigrante ilegal. E quero reforçar que a imigração é um aspecto da natureza humana, as pessoas necessitam e procuram melhorar as suas condições e têm toda a liberdade e deveriam ter toda a liberdade de poder escolher os países onde vivem e de poder viver nesses países. Portanto, nós consideramos que os critérios subjacentes a forma como as pessoas são recebidas e acolhidas podem ser discutidas, é importante que sejam discutidas, precisamente para desmistificar ideias erradas e narrativas incorretas sobre a forma como as pessoas acedem aos países europeus. Esse é um debate muito importante, precisamente para que não haja confusão entre o que é a necessidade de asilo, as condições que levam, as condições de guerra, as condições climáticas que fazem com que as pessoas precisem de sair dos seus países e as situações e o modo como as pessoas são acolhidas nos países que escolhem e a forma como são tratadas nesses países. Este é um debate muito importante e nós devemos estar, precisamente que não tem nada a ver com o crime, que não tem relação com o estar irregular em determinadas circunstâncias. O conceito de irregularidade é atribuído pelos países de acolhimento. Importa também pensar sobre todos estes critérios, importa sim fazer este debate. Este requerimento não me parece estar inscrito neste debate que é tão urgente e é nesse sentido que nós consideramos que potencia confusões, reifica narrativas erradas e por isso votamos contra. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Eu peço desculpa, não quero alongar o debate sobre este tema, mas o PSC está aqui com uma dificuldade que eu queria colocar aos colegas e ao Sr. Presidente. Em primeiro lugar, vamos lá ver, este requerimento, eu não sou advogado de defesa do deputado André Ventura nem do Chega. Ele não está. Mas esta questão não surge seguramente apenas através de notícias de jornal. Embora seja prática neste Parlamento e pela mão de vários grupos parlamentares, para não dizer de todos, haver requerimentos do género baseados em notícias de jornal. Portanto, não vale a pena aqui declarações puritanas de que parece que há aqui uma revolução que foi introduzida, porque esta prática tem sido seguida há muitos anos e não é agora que vai ser mudada. Mas a questão aqui não surge apenas de uma notícia de jornal. O CEF emitiu um comunicado sobre esta questão. E, portanto, pensamos nós que era importante ouvir a diretora nacional do CEF sobre o seu comunicado e sobre a questão de fundo que aqui está tratada. A questão é que o requerimento do seu deputado André Ventura, não sendo, digamos, não pedindo a audição cumulativa das duas entidades, não sei se permite ou não a sua divisão em pontos. Porquê? Porque o PSD queria, desde já, quer dizer, não vai votar favoravelmente a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna especificamente para tratar deste assunto, porque este assunto pode ser tratado numa audição regimental,
Mas já faz todo o sentido, no nosso entender, ouvir a Diretora Nacional do SEF separadamente. E por isso, Sr. Presidente, eu não sei como é que isto se trata. Se o Sr. Deputado André Ventura cá estivesse e dissesse que podíamos votar separadamente os dois pontos, o PSD votaria favoravelmente o primeiro e não votaria favoravelmente o segundo. E, portanto, eu deixo ao critério do Sr. Presidente a solução a dar a este caso.
Ó, Sr. Deputado, a solução é fácil. O requerimento requer duas audições. Podemos votar uma de cada vez, não há problema nenhum, porque o conteúdo do requerimento é para realização de audições, ponto. E não tem que ser ou tudo ou nada. Portanto, se alguém pede para se votar em separado, vota-se em separado cada uma das duas audições que é requerida pelo Sr. Deputado André Ventura. Eu vou passar então à votação, e se eu bem entendi, esta apresentação, esta exposição oral do Sr. Deputado Carlos Peixoto releva para um pedido de votação em separado de cada uma dos dois requerimentos de audição. Vamos então votar primeiro a audição no contexto do requerimento do Chega, do Sr. Deputado André Ventura, a audição do Sr. Ministro da Administração Interna. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com a abstenção do PSD e do CDS, e, não, do PSD e do PAN, peço desculpa, com o voto favorável do CDS e o voto contra dos restantes grupos parlamentares e Sra. Deputada Independente. Passamos agora à votação, ainda no contexto do requerimento do Sr. Deputado André Ventura, da audição da Sra. Diretora Nacional do Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Quem vota a favor, quem vota contra, desculpa, quem se abstém, então com a abstenção do PAN e o voto favorável do PSD e do CDS, foi rejeitado também a audição da Sra. Diretora Nacional e voto contra dos restantes Srs. Deputados e Sra. Deputada Independente, foi rejeitado também o requerimento da audição da Sra. Diretora Nacional do SEF. Vamos agora passar ao ponto 7 da nossa agenda, em que eu juntei quatro requerimentos apresentados, quer pelo Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer o Grupo Parlamentar do CDS-PP e do Sr. Deputado André Ventura, do Chega, todos eles sobre a mesma matéria, incidindo sobre a mesma matéria, embora com conteúdos diferentes que eu rapidamente darei a palavra aos Srs. Deputados para apresentarem. Ou seja, todos eles em torno da questão suscitada pela diretiva emanada pela Sra. Procuradora-Geral da República, mais concretamente o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, em 30 de janeiro, a propósito da subordinação hierárquica dentro do Ministério Público relativamente aos processos em investigação. Pela ordem da sua apresentação, o primeiro requerimento que deu entrada é do Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo. Como não está presente, eu farei brevemente a sua apresentação. É um pedido de audição com caráter de urgência, quer da Sra. Procuradora-Geral da República, quer do Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, para prestar esclarecimentos exatamente sobre o conteúdo desta diretiva, como os Srs. Deputados bem sabem, entretanto, cuja execução foi suspensa. Seguidamente deu entrada um requerimento sobre a mesma matéria, mas com conteúdo diferente, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos para fazer a sua apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos vários requerimentos que estão relacionados, ainda de formas diferentes, com a questão que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que é de magna importância, de compreensão do modelo do Ministério Público pelo qual optamos, nomeadamente no que se prende com a existência ou não de subordinação hierárquica. Os requerimentos, quando os analisamos nos seus fundamentos, são verdadeiramente diferentes. Nós temos requerimentos oriundos de grupos parlamentares e de deputados representantes únicos de partidos e vamos votar contra todos, com exceção do requerimento da Iniciativa Liberal no que se prende com a audição do Sr. Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público, portanto pediremos, quanto a esse requerimento, a votação separada. E também votaremos favoravelmente o pedido de audição do Sr. Dr. Cunha Rodrigues, ex-Procurador-Geral da República. De qualquer maneira, este debate será muito interessante e explicarei muito sucintamente a razão pela qual vamos pedir a separação, porque não tendo o Partido Social Democrata feito, a propósito destes magnos temas, nenhum requerimento para audição, a posição que vai adotar neste debate é ainda relativamente desconhecida. E, portanto, hoje será importante que ouçamos o que têm para dizer fora de outros espaços que não a Primeira Comissão. Em outros espaços que não fora da Primeira Comissão. Porquê é que nos parece que a questão é fundamental? Parece-nos muito paradoxal, para dizer o mínimo, que politicamente alguns grupos parlamentares estejam muito preocupados com a autonomia do Ministério Público, a felizmente sacrossanta autonomia do Ministério Público, que é seguramente uma autonomia externa, ou seja, uma autonomia perante os outros poderes, nomeadamente o poder legislativo, e depois, numa altura em que o processo interpretativo no interior do próprio Ministério Público ainda não está concluído, ou seja, num tempo em que foi pedido um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria que nós ainda não conhecemos, repito, num tempo em que o Ministério Público internamente ainda está a discutir a interpretação que acha que deve ser dada ao novo Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, parece-nos paradoxal e perturbador que se queira trazer a Sra. Procuradora-Geral da República e a Sra. Ministra da Justiça ao Parlamento para falarem sobre um processo de interpretação interna que ainda não está concluído. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que está muito preocupado com o respeito pela autonomia do Ministério Público, que seguramente existe nesse plano externo, votará contra esses requerimentos por achar que eles põem em causa a autonomia do Ministério Público perante outros poderes, nomeadamente o Poder Legislativo. Relativamente ao Sr. Deputado, à iniciativa do Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, parece-nos que o Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público pode ser ouvido na sua qualidade de Presidente do Sindicato e não de Magistrado do Ministério Público, enquanto representante do Sindicato pode ser ouvido e seguramente o Sr. Dr. Cunha Rodrigues também pode ser ouvido na medida em que participou na elaboração de um modelo de Ministério Público, que é aquele que ainda temos vigente, previsto na Constituição, nos Estatutos e no Código de Processo Penal. Portanto, votaremos contra os requerimentos para audição da Sra. Ministra da Justiça e da Sra. Procuradora-Geral da República em nome da proteção da autonomia externa do Ministério Público e votaremos favoravelmente os outros requerimentos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia para fazer a apresentação do requerimento apresentado pelo CDS-PP.
Sr. Presidente, sim, farei a apresentação, mas mais do que isso, enfim, uma opinião geral sobre os vários requerimentos que estão em cima da mesa, à semelhança de resto que foi feito pelo Sr. Deputado agora pelo Partido Socialista, para que fique clara a nossa posição e poupando até tempo desse ponto de vista e não voltando a usar a palavra sobre esta matéria. Dizer o seguinte, enfim, nós pedimos perante uma questão que é conhecida, perante um parecer que à partida tinha natureza consultiva, mas depois se transforma numa diretiva e que gerou obviamente polémica e do nosso ponto de vista preocupação e preocupação legítima. Não vamos entrar aqui na discussão da questão de fundo, a Sra. Deputada de alguma forma já o fez, mas eu não vou estar a replicar a discussão de fundo, porque é evidente que a autonomia do Ministério Público não se esgota na autonomia institucional do Ministério Público e depois entra também, obviamente, na autonomia de atuação de cada procurador de acordo com o princípio de legalidade, mas também com o princípio de responsabilidade desse mesmo procurador em relação ao processo, e é tudo o que direi sobre isto, e disse menos do que disse a sua colega do Partido Socialista, se me permitir, e portanto essa questão existe, é uma questão séria e é uma questão preocupante. O critério do CDS nestas matérias é, normalmente, já o disse curiosamente, e portanto é indesmentível, o mesmo que aplicámos ao requerimento anterior. Quando há uma questão de política legislativa e de interpretação de política legislativa, nós entendemos que se deve começar por ouvir sempre o responsável da tutela, ou seja, no caso, a Sra. Ministra da Justiça. Sendo que a questão é uma questão tão da Procuradoria, faz sentido também, na nossa opinião, ouvir a Sra. Procuradora sobre esta mesma matéria. É uma matéria que teremos que ouvir e que teremos que discutir, Sr. Presidente. Mas chamo a sua atenção para o seguinte, e isto é, obviamente, responde também à preocupação do Partido Socialista, é nós encaramos esta questão como uma questão de grande seriedade. E tanto que é uma questão de grande seriedade que o próprio Sr. Presidente da República se pronunciou sobre ela, o debate tem existido em relação a esta matéria e, inclusivamente, a diretiva foi suspensa e foi pedido um novo parecer. Portanto, a questão existe. Agora, o facto da diretiva ter sido suspensa e ter sido pedido um novo parecer significa, da nossa parte, que eu não quero, não tenho necessidade de ouvir nem a Sra. Ministra nem a Sra. Procuradora amanhã. Nós podemos ouvir, podemos esperar sobre a reflexão que esteja feita sobre esta matéria e logo que haja oportunidade e logo que haja condições ouvirmos, porque para mim também não é de grande utilidade trazer aqui a Sra. Ministra da Justiça, a Sra. Ministra da Justiça dizer-me assim, olha, a questão existe, havia uma diretiva, a diretiva está suspensa, vamos aguardar por uma nova diretiva nesta matéria. Não me resolve nada, esgotei a audição em 5 minutos e não me adiantou nada. Esta é a forma como o CDS aborda esta matéria e, portanto, ouvirmos logo que haja condições de termos conteúdo para esta audição e ser uma audição com densidade em relação a uma questão que é fundamental do ponto de vista da investigação criminal no nosso país. Dito isto, eu votarei, como faremos normalmente, o CDS votará a favor de todos os pedidos de audição, sendo que, obviamente, para nós faz sentido ouvir primeiro os responsáveis políticos e, a seguir, se necessário for, no limite, os críticos desta mesma decisão, designadamente o Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a audição que não deve para nós nem anteceder, nem ser a primeira, nem faz sentido, quer dizer, porque foi uma voz muito crítica, mas, quer dizer, primeiro, quem tem a responsabilidade desta decisão explicar e depois, se necessário, ouvirmos algum contraditório. Quanto à audição do Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, enfim, parece-me historicamente interessante, ainda que nós estamos aqui muitas vezes a falar da agenda diária, nesse caso a agenda recuou vários anos, mas pronto, mas não temos nada contra isso e teremos muito gosto, é sempre um prazer, até por ser um jurista informado, a oportunidade de ouvir. Agora, a questão põe-se agora, põe-se com esta ministra e põe-se com esta procuradora e do nosso ponto de vista o que é importante é que ela seja esclarecida, admitindo eu que poderemos aguardar algum tempo até termos decisões e termos mais esclarecimento sobre esta matéria. Não pedimos por isso o caráter de urgência, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, vamos por partes relativamente às várias questões que aqui são suscitadas. Há um aspecto de que discordamos, que consta do requerimento apresentado pelo CDS, que é a audição da Ministra da Justiça. A Ministra da Justiça terá responsabilidades políticas, mas não sobre esta questão, não a este nível. Teria, se estivesse em cima da mesa alguma alteração ao Estatuto do Ministério Público ou ao Código de Processo Penal, não sendo o caso. Esta é uma questão que é interna do Ministério Público, embora naturalmente tenha consequências, evidentemente, em matéria de investigação criminal, mas atenta à separação de poderes, não é questão para a qual a Sra. Ministra da Justiça deve ser convocada, ela não é para aqui chamada, e portanto esse é o único ponto de que discordamos relativamente ao que está aqui proposto. Relativamente às outras questões, nós, na reunião anterior, na semana passada, em que esta questão foi abordada para a primeira vez e que foi apresentado o requerimento do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, sugerimos que se sobrestasse nas audições até conhecermos o parecer complementar que foi pedido pela Sra. Procuradora-Geral da República, porque quer-nos parecer que fazer as audições antes de conhecer esse parecer complementar e antes de conhecer a posição definitiva da Sra. Procuradora-Geral da República sobre esta questão, estamos a discutir sobre algo que manifestamente não existe e, portanto, as audições carecem de objeto. E continua a ser essa a nossa posição. Se mantiverem estes requerimentos, nós vamos abster-nos precisamente por isso, ou seja, estaremos disponíveis para os aprovar no momento em que estas audições possam ter uma utilidade que, do nosso ponto de vista, ao dia de hoje, manifestamente não têm. Posto isto, a audição do Sr. Ex-Procurador-Geral da República, Cunha Rodrigues, será muito interessante, mas deslocada também, o interesse é muito relativo, não é? Portanto, nós, e nesse sentido,
Exato, abster-nos-emos pelas mesmas razões que nos abstemos relativamente à audição da Procuradoria-Geral da República e do Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público, cuja audição também é muito interessante e muito relevante, mas no momento em que essa relevância se possa manifestar, o que não nos parece que seja neste momento o caso. Portanto, por razões mais de temporais do que outra coisa, nós vamos abster-nos nestes requerimentos, sendo que para nós o que era interessante era que a sua aprovação pudesse ser protelada para um momento posterior, mas não vou propor o adiamento, enfim, os proponentes, deixo isso à consideração apenas dos proponentes e, portanto, havendo votação, abster-nos-emos.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria ir por partes, começando por dizer que concordamos em absoluto com a apreciação que o Sr. Deputado António Filipe agora fez relativamente ao requerimento para a audição da Sra. Ministra da Justiça, exatamente porque também entendemos que a questão é interna do Ministério Público, do Foro, digamos, da organização da Procuradoria e não tem rigorosamente nada a ver, pensamos nós, com qualquer interferência da Sra. Ministra da Justiça e, portanto, atendendo ao princípio da separação de poderes, julgamos que é prudente, nesta fase, não ouvir a Sra. Ministra sobre isto. Quanto à urgência na vinda da Sra. Procuradora e das demais entidades que estão aí pedidas, também não temos nenhuma em especial. Esta questão pode ser tratada, digamos, com o tempo que temos todos à nossa frente, e, portanto, não vemos mal nenhum que as coisas sejam calendarizadas quando a Comissão e quando a Sra. Procuradora-Geral da República puder cá vir. Agora, já não nos parece razoável esperar, e já o dissemos, esperar pelo novo parecer que foi pedido ao Conselho Consultivo, porque já há um facto político, há um acontecimento que a Comissão não pode ignorar. É que a Sra. Procuradora em funções, na diretiva que emitiu, disse claramente e distribuiu por todos os senhores procuradores adjuntos a informação de que deveriam obedecer a ordens dos seus superiores hierárquicos sem que esta ordem ficasse dada por escrito e a constar por escrito no processo. E o que nós entendemos, e na altura já o evidenciámos, é que este tipo de instruções, nomeadamente quando não são respeitadas ou não obtêm o consentimento do inferior hierárquico, devem ficar a constar do processo por uma questão de transparência absoluta e de democraticidade neste processo decisório e de investigação e de condução do processo penal e de um processo em concreto. E, portanto, se nós deixamos passar isto, porque eventualmente virá uma diretiva nova que tem uma interpretação diferente desta, esta posição da Sra. Procuradora fica insindicável. E não nos parece que devamos passar ao lado de uma situação destas que me parece a mim também grave, porque confronta e é atentatória de um princípio de um Ministério Público democrático. E por isso entendemos, Sr. Presidente, que os requerimentos que estão feitos para ouvir a Sra. Procuradora vão obter a nossa concordância absoluta, independentemente daquilo que venha a ser decidido na próxima diretiva, que até pode justificar uma nova vinda da Sra. Procuradora à Comissão. Última questão. É um prazer ouvir o Sr. Ex-Procurador-Geral Cunha Rodrigues. Sabemos que participou, digamos, no modelo que é hoje vigente, mas também é verdade que a ex-Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, também participou e não é pedida a sua vinda à Comissão. E até outros procuradores, Procurador Pinto Monteiro também já trabalhou com este princípio e com este modelo, que é um modelo que estabelece a autonomia do Ministério Público. É verdade. É verdade. E, portanto, e o Dr. Souto Moura, exatamente, também participou nisto. Portanto, seria sempre bom ouvir todos sobre esta questão em concreto, que é doutrinária, esta questão da autonomia do Ministério Público, e que assenta melhor num qualquer seminário e não numa audição da Comissão. Mas é curioso que o Partido Socialista se coloque na posição de ouvir o ex-procurador-geral da República, não é o ex, é o ex, e não queira ouvir a atual procuradora-geral da República, que emitiu a diretiva. Isto é uma coisa fantástica. Os senhores querem regressar ao passado e não querem discutir o presente. E, portanto, isto deixa-nos, enfim, quer dizer, não é desconfortável, mas quer dizer, deixa-nos com aquela sensação de que há aqui qualquer coisa que ainda está debaixo da mesa. Há aqui qualquer coisa que está debaixo da mesa. E, portanto, Sr. Presidente, nós não votaremos naturalmente contra nada disso, era só o que faltava, queremos ouvir todos sobre esta questão. Não propomos nada, e nós dissemos isso logo no momento em que estas declarações foram tornadas públicas. O PSD não irá propor a vinda da Sra. Procuradora-Geral da República por hora, mas não obstacularizará nenhum requerimento nesse sentido. E é isso, seremos coerentes com aquilo que dissemos, e é isso que faremos aqui nesta Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que há duas questões que se colocam na apreciação destes requerimentos. A primeira tem a ver com separação de poderes, a segunda tem a ver com o tempo de realização das audições que são aqui propostas. Primeiro, separação de poderes. É verdade que estamos a tratar, ou melhor, que os requerimentos tratam de matéria que se prende, naturalmente, com a organização interna do Ministério Público e, portanto, poder-se-ia suscitar alguma dúvida sobre se estamos ou não estamos com esta preocupação em ouvir, enfim, intervenientes deste debate, se não estamos a beliscar o princípio da separação de poderes. Eu creio que não estamos, na exata medida em que do que se trata é de a Assembleia da República assumir as suas responsabilidades no que diz respeito ao acompanhamento político e institucional da estabilização de um diploma muito importante que a própria Assembleia aprovou recentemente e que se chama Estatuto do Ministério Público. E, portanto, nessa exata medida, a Assembleia da República tem, naturalmente, deveres especiais de acompanhamento político. E a questão que se suscitou com a conhecida diretiva decorrente do parecer do Conselho Consultivo do Ministério Público, é uma questão que se prende precisamente com o modo como se aplica aquela lei que foi aprovada pela Assembleia e, portanto, entendemos nós que os requerimentos se justificam na sua intenção. E, por isso, acompanharemos os requerimentos na exata medida em que o propósito é esse. Não acompanhamos, pelas razões que já foram referidas, a audição ou o requerimento da audição da Sra. Ministra da Justiça, porque aí sim nos parece que há claramente uma invasão do espaço próprio do Poder Judicial e a Sra. Ministra da Justiça não tem qualquer, não tem nem pode ter qualquer de poder de tutela política sobre o Ministério Público e, portanto, não faz, do nosso ponto de vista, sentido incluí-la no elenco de pessoas a ouvir. Finalmente, no que diz respeito ao tempo, eu queria sublinhar que um dos requerentes, neste caso o Grupo Parlamentar do CDS, já referiu aquilo que me parece ser de bom senso e que é não expressar urgência na audição destas pessoas, sendo que, portanto, o desfecho que decorra da aprovação do parecer complementar que foi solicitado pela Sra. Procuradora-Geral da República, esse desfecho é importante para que as próprias audições tenham utilidade, porque de outra forma arriscamos-nos a precipitar audições que depois não terão nenhuma utilidade, porque, enfim, é de supor que os vários intervenientes, de duas uma, ou façam apreciações de caráter geral sem apego
a diretrizes concretas, ou referindo-se às diretrizes concretas, digam, bom, mas agora estamos à espera que venha aí outra diretiva ou outro parecer. E, portanto, parece-me que o que o Sr. Deputado Telmo Correia disse há pouco é o que é razoável, é justamente mantermos esta, digamos, esta vontade de ouvir, digamos, os intervenientes na discussão sobre esta matéria que é de crucial importância para, repito, a estabilidade, a estabilização da aplicação do Estatuto do Ministério Público, mas fazê-lo, evidentemente, quando isso for útil, e isso só será útil, creio que todos estaremos de acordo, quando houver, digamos, um esclarecimento cabal que tenha a ver com a aprovação ou a entrada em vigor como diretiva do chamado parecer complementar que foi solicitado. É isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ataíde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, toda a gente quis... Não quis falar do assunto, mas fala do assunto. E eu acho que é necessário enquadrar o problema para entendermos quais são as audições que são convenientes. Grosso modo, aqui uma grande discrepância com o novo Estatuto do Ministério Público entre o sindicato, aquilo que era o entendimento do sindicato, e aquilo que poderia ser o entendimento do novo Estatuto. Se, no fundo, a autonomia era intui personae ou era orgânica. Se... O privilégio da autonomia funcionava na estrutura hierarquizada ou se era extensível a cada magistrado do Ministério Público. Esta é a questão. E sobre ela, não havendo entendimento no âmbito da Procuradoria-Geral e do respectivo Conselho Superior, pediram ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que existe, enfim, para elucidar estas questões, para que fizesse uma análise jurídica para que se pronunciasse sobre este assunto. E o parecer diz duas coisas. De facto, a autonomia não é intui personae, é orgânica, é estrutural, é hierarquizada, e depois... E aqui é o problema, diz que em relação às diretivas que possam ser dadas no processo, que elas não têm que ser dadas no processo. E aqui a questão da opacidade e de eventual falta de transparência que suscita a questão. Mas não foi a própria Procuradora que suscitou a questão. No fundo, o Conselho Consultivo é que não arrumou esta solução. Não arrumou esta solução. E a senhora Procuradora homologou, andou para a frente, e portanto, de alguma forma, digamos, ratificou o parecer. E depois vem esta implicação. Vem esta implicação e depois há um manifesto do sindicato, e aqui é que era conveniente ouvir o sindicato continua a entender que a prerrogativa é intui personae. E, portanto, enfim, dar uma oportunidade ao sindicato para esclarecer se é esse o entendimento que tem. E portanto, depois saber, perguntar, porque é que tentar esclarecer, mas isso a senhora Procuradora já o fez ao Conselho Consultivo, no fundo, para saber como é que se arruma esta questão da orientação no próprio processo. Porque essa, obviamente, tem que ter algum critério de transparência. Não estamos a falar de agentes provocadores, nem de infiltrados, nem de questões de segurança. Está aqui uma questão que tem que ser esclarecida. Portanto, por ora, acho que era importante, de facto, ouvir o mal-estar do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, para perceber qual é o entendimento deles, ouvir também o Sr. Conselheiro José Narciso da Cunha Rodrigues, porque, no fundo, ainda estamos todos a preparar a decisão. O Conselho Consultivo ainda vai ter que se pronunciar e a senhora Procuradora-Geral ainda não se pronunciou definitivamente, uma vez que revogou o seu despacho, portanto será, e muito menos a senhora Ministra, porque a senhora Ministra fica numa instância superior, sendo uma estatura hierarquizada, e é de alguma forma já estarmos a pressioná-la aqui numa audição para tomar uma qualquer decisão ou para se pronunciar sobre uma questão a que ela ainda não se pronunciou. Portanto, sou perfeitamente de acordo que seja ouvido o Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que seja ouvido o Sr. Conselheiro José Narciso da Cunha Rodrigues, porque, para além de Procurador-Geral da República, foi o legislador, foi o homem que fez o enquadramento da autonomia do Ministério Público, historicamente. não é só porque foi Procurador-Geral da República, mas talvez das pessoas que mais saiba e que, está, e que mais esteve implicado nesta opção que fizemos, que não é necessariamente o padrão europeu, é o padrão mais usado, é um padrão de maior afirmação da autonomia do Ministério Público e, portanto, nessa perspectiva, quando todos ainda estamos a tentar perceber o problema, acho que estes dois protagonistas farão todo o sentido. O demais é prematuro por natureza. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só pedir que se votasse separadamente o requerimento para audição de cada uma das pessoas. Muito obrigada.
Assim será, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, procurando ser breve, só para, enfim, porque fui várias vezes referido e para concordar com aquilo em que se gerou algum consenso, que é que faz sentido nós aguardarmos por decisões nesta matéria antes de avançarmos para as audições, para não estarmos a fazer audições sobre uma realidade que não sabemos qual será. O Sr. Deputado José Manuel Pereira foi claro sobre isso, citando-me, estamos absolutamente de acordo. Dizer, no entanto, que eu pessoalmente não concordo com várias opiniões que ouvi aqui, designadamente do Partido Social Democrata, do Sr. Deputado do Partido Comunista Português também, do deputado António Filipe, em relação à impossibilidade ou à absoluta falta de utilidade em ouvir a Ministra da Justiça sobre estas matérias. Quer dizer, não, para nós isso não colhe de maneira nenhuma e gostaria só de deixar isso muito claro. E não colhe por uma razão muito simples, que é nós conhecemos a separação de poderes, conhecemos a autonomia do Ministério Público, mas vamos ver o que é aqui se discutiu e quais são os pontos críticos que foram apontados a este parecer e a esta diretiva. E centram-se em duas palavras muito simples, Sr. Presidente. A primeira, politização do Ministério Público, a segunda, estar em causa o Estado de Direito Democrático. Foi este tipo de acusações que nós ouvimos. Dizem-me os senhores deputados, mas a senhora ministra com isso não tem nada a ver, de certeza. Não faz sentido. A senhora ministra, obviamente, é a garante, e eu, deixando muito claro, Sr. Presidente, eu não faço nenhuma, não quero fazer nenhuma suspeição em relação à senhora ministra, que nos merece, à partida, toda a confiança nesta matéria. Mas é evidente que quem tem a obrigação da implementação do novo Estatuto é a Sra. Ministra. Quando há aqui uma ideia de que isto, a própria mudança na titularidade da Procuradoria-Geral poderá levar a uma mudança de política completa, bom, quem é que propôs essa mudança? Quem é que está na origem dessa mudança? O Governo. Quem é que tem a obrigação de implementação do Estatuto? O Governo. Quem é que tem a obrigação de ter posição sobre se temos ou não justiça, se temos ou não justiça independente? O Governo. E, portanto, ouvir a Sra. Ministra não é um erro e pode ser muito útil, dada a polémica que está gerada e dada a acusação que é feita até de possível politização ou instrumentalização do Ministério Público. Coisa que, obviamente, nós não queremos acreditar que aconteça, não aceitamos que aconteça, mas que é muito importante até para a confiança dos nossos concidadãos na Justiça, seja absolutamente esclarecida.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passarmos à votação, eu próprio, na qualidade de deputado, não na qualidade de presidente, também gostava de emitir a minha opinião sobre esta matéria. Em primeiro lugar, para dizer que discordo, como já tinha dito na última reunião, discordo, com total respeito, como é evidente, da posição do Sr. Deputado António Filipe e agora também da posição do Sr. Deputado José Manuel Pureza. O Sr. Deputado António Filipe disse que não valia a pena estarmos a discutir algo que não existe. Não, não é verdade. Existe. Houve uma diretiva que foi emanada, foi assinada. Foi assinada e entrou, e só não entrou em execução porque, entretanto, foi suspensa. Mas ela existiu, não é apagável. Não é apagável. Não se trata nem de um documento apócrifo, nem de um documento de trabalho. Houve uma diretiva emanada da Sra. Procuradora-Geral da República. Todos sabemos o que se passou a seguir. Houve um certo clamor público sobre a matéria, que até o Sr. Presidente da República sentiu interesse em intervir sobre a matéria, que levou à suspensão, aplaudida pelo Sr. Presidente da República, e que aguarda agora novos episódios. Mas o problema existe, não é inexistente. Em segundo lugar, diz o Sr. Deputado José Manuel Pureza que ouvir nesta fase, quando ainda não se conhece o novo parecer que foi pedido ao Conselho Superior, que talvez não seja útil. Eu discordo, Sr. Deputado, com devida consideração, discordo em absoluto, porque não é depois de casa roubada que se mete as trancas na porta.
A fase útil para que a Assembleia da República possa, através dos deputados e das várias representações políticas que aqui estão, possa participar, partilhar até com os responsáveis que vão tomar decisões aquilo que é a sua visão sobre o problema, pode ser útil para a própria resolução do problema. O princípio da separação de poderes tem constitucionalmente interligado, imbrincado com ele, separação e interdependência. E, portanto, não vem nenhum mal ao mundo, não se diga que a separação é, não, os senhores tratam lá da vossa vida e a Assembleia da República trata da sua. Não é assim. Há separação e interdependência. É assim que a Constituição trata dos assuntos. E, portanto, não vejo, pessoalmente, pelo contrário, não vejo mal nenhum ao mundo que, colocada que está a questão já por factos ocorridos e por decisões já tomadas, entretanto, parcialmente revertidas, ou pelo menos temporariamente revertidas, pela Procuradoria-Geral da República, que a Assembleia da República sinta interesse em intervir e participar na discussão do problema. E, portanto, do meu ponto de vista, não concordo também com a falta de utilidade no momento presente de uma audição parlamentar. Por último, dizer também que discordo em absoluto com a ideia de que a senhora Procuradora não deve ser ouvida. Então, quer dizer, nós vamos ouvir sobre o assunto alguma parte, nomeadamente o sindicato, que se opôs à diretiva. E não ouvimos quem emitiu a diretiva. Ouvimos só uma das partes. Eu acho até que, do ponto de vista, já nem digo político, até do ponto de vista jurídico, à volta desta mesa, 99% das pessoas provavelmente são juristas, ouvir uma das partes sem ouvir a outra, para mim, faz muito pouco sentido, com toda a franqueza. Para não dizer até que acho um princípio completamente errado. Porque pode haver razões para a emissão e a assinatura daquela diretiva naquele momento, que foi tão contestada pelo Sindicato do Ministério Público, como é público, e por outras entidades, mas pode também ter havido razões que levaram a senhora Procuradora a assinar naquela altura a diretiva. E nós temos que lhe dar o direito de ela se explicar porque é que o fez. E porque é que depois suspendeu essa sua decisão e voltou atrás. E, portanto, não ouvir uma das partes relativamente ao assunto, ouvir só outra, eu acho com toda a franqueza que não é o princípio adequado. Mas é a minha opinião pessoal, como os senhores deputados também já emitiram. Tenho agora mais duas inscrições, senhora deputada Isabel Moreira, senhora deputada Cláudia Santos. Depois, se não houver mais nenhuma, passaríamos à votação, que já está pedida e será uma votação parcelada relativamente a cada um dos requerimentos de audição. Senhora deputada Isabel Moreira pediu a palavra primeiro, pelo menos foi o que me pareceu, e depois a senhora deputada Cláudia Santos. Senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, senhor Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava, com o maior espírito de colaboração, de fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Devo dizer, num espírito de maior franqueza, que temos tido algumas dúvidas sobre a condução dos trabalhos, sobre as quais vimos refletindo, nomeadamente a propósito da prática que o Sr. Presidente adotou em audições com ministros de, no final das várias rondas, fazer uma espécie de resumo das questões que o Sr. Presidente acha que não tiveram resposta, para depois confrontar os senhores ministros com as perguntas que o Sr. Presidente acha que não foram respondidas. Temos dúvidas sobre se essa função cabe na direção dos trabalhos e na última audição que tivemos, que foi uma audição conjunta, os senhores deputados das outras comissões, que não estão habituados ao nosso modo de proceder, transmitiram-me o incómodo com essa intervenção final do senhor Presidente, que introduz uma certa desarmonia na gestão dos tempos, na medida em que desequilibra o tempo, sobretudo quando o senhor Presidente faz perguntas que são as feitas por outros grupos parlamentares. Portanto, parece-nos que isso introduz uma certa harmonia na parcimónia de gestão dos tempos. De qualquer maneira, a intervenção que o senhor Presidente agora fez na sua qualidade de deputado suscita-me ainda mais dúvidas e daí a razão para, com muita serenidade, podermos fazer esta interpelação à mesa, no sentido de esclarecermos o sentido futuro de orientação dos nossos trabalhos, porque a minha pergunta é: como é que se pode ser presidente e ter, durante 95% do tempo, uma posição de neutralidade na condução dos trabalhos e, de vez em quando, suspender essa neutralidade para, de forma tão enfática, assumir a posição de determinados grupos parlamentares. Portanto, eu tenho dúvidas sobre a possibilidade de, na condução dos trabalhos, se ser neutro durante 98% do tempo e depois, de vez em quando, quando há um assunto que o Sr. Presidente acha que é de particular relevância, intervir enfaticamente quanto ao conteúdo da discussão. Esta é uma dúvida sobre a qual penso que precisamos de refletir, não tem de ser agora, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Sra. Deputada, eu acho que a primeira parte, porventura, poderia ter sido uma interpelação à mesa, porque tem que ver com a maneira como a mesa conduz os trabalhos relativamente às audições parlamentares, embora um bocadinho deslocada, porque não estamos aqui numa audição parlamentar, mas se quiser posso responder a isso também. A segunda parte, penso que é um pedido de esclarecimento ao deputado Marcos Guedes, porque eu intervim na posição de deputado, como todos os outros deputados desta comissão, como de resto sempre aconteceu nesta comissão, os presidentes das comissões não deixam de ser deputados, têm competências para a direção dos trabalhos, mas podem participar nos debates, desde que deixem com clareza que o estão a fazer na qualidade de deputado e não na qualidade de presidente. Tive até o cuidado, porque também parece que é essa um bocadinho a praxis parlamentar em que eu me revejo, que quando é esse o caso, deixar-se para o fim e não se inscrever à frente dos outros senhores deputados, uma vez que a responsabilidade pela condução dos trabalhos e, portanto, o ritmo das inscrições é da mesa. E, portanto, para não ser acusado de qualquer passagem à frente, hierarquicamente, de quem quer que seja, tive o cuidado de deixar que todos os senhores deputados usassem da palavra, alguns deles mais que uma vez, e depois dar a minha opinião, como deputado que também sou desta comissão e cuja qualidade nunca perdi. Portanto, quanto às opiniões que a título pessoal dei, penso que a Sra. Deputada estará esclarecida e é apenas um esclarecimento. Quanto à outra questão sobre a forma de condução dos trabalhos relativamente às audições, eu devo dizer o seguinte, Sra. Deputada, eu não concebo que quem tem a responsabilidade de conduzir trabalhos numa audição que é requerida pelos senhores deputados, em que fazem perguntas à pessoa convidada, seja ela um membro do governo, seja uma outra individualidade qualquer, que as perguntas dos senhores deputados, por respeito para com a Assembleia da República, não sejam respondidas. Acho que os senhores, que é a obrigação de quem conduz os trabalhos, é óbvio que não se pode obrigar quem está a ser ouvido a responder de acordo com aquilo que os deputados querem. Agora, tem que ficar claro é que a pergunta foi feita e que a entidade em causa não quis responder. Seja ela quem for, não é por ser membro do governo, ou por ser presidente de um sindicato, ou por ser um mero convidado da comissão. O respeito que a Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, deve merecer e tem de merecer da parte de todos os cidadãos e, particularmente, da parte daqueles que são convidados para, ou convocados para vir a uma reunião da Comissão, é um respeito para com todos e cada um dos senhores deputados. E aquilo que eu fiz e faço não é tomar posição, nem tomar como minha qualquer pergunta de um qualquer grupo parlamentar ou de um qualquer senhor deputado, sem discriminação absolutamente nenhuma. Eu tomo sempre nota, ou tento tomar nota, quando os senhores deputados, nas vossas intervenções, fazem uma sucessão de perguntas, colocam uma sucessão de questões, procuro tomar nota, procuro auxiliar a pessoa que depois vai responder sobre, que também tenta tomar nota, às vezes não é fácil, confesso-vos, e se tiverem essa responsabilidade sabem que assim é, porque os senhores deputados embrulham um bocadinho, muitas vezes, questões com considerações, mas tenta-se tomar nota de quais são as questões que estão a ser colocadas para que elas depois possam ter, corretamente, uma resposta. Ou uma não resposta, se for essa a intenção da pessoa a ouvir. Agora, entender que isso é tomar posição por parte de um qualquer deputado ou de uma qualquer bancada parlamentar, com franqueza, senhora deputada, tem que rejeitar em absoluto essa sua leitura, porque de todo em todo é essa a minha intenção. E, se bem me recordo de resto, mas posso rever a gravação da reunião, Esse último exemplo que deu, que foi a reunião conjunta com as outras questões, até porque eu normalmente tomo sempre nota pela ordem de intervenção e de colocação de perguntas de cada um dos senhores deputados, eu comecei por chamar a atenção às perguntas dos deputados do Partido Socialista que não tinham sido respondidas. E, portanto, se acha que eu tomei a posição, se a sua crítica é dizer que eu tomei erradamente a posição das perguntas do Partido Socialista, eu, com toda a franqueza, dir-lhe que não, nem do Partido Socialista, nem do Partido Social Democrata, nem do Bloco de Esquerda, nem do PCP, nem da senhora deputada Joacine, nem de quem quer que seja. Eu apenas limito-me a tomar nota por uma questão que me parece a mim obrigatória para quem está a conduzir os trabalhos numa audição. O objetivo de uma audição é ouvir esclarecimentos, é que os deputados façam perguntas e eu acho que quem conduz os trabalhos deve chamar a atenção da entidade ou auxiliar a entidade, se for entendido assim, para que não fique sem resposta nenhuma das questões que foram colocadas pelos senhores deputados. E, portanto, é essa a minha posição. Se a senhora deputada entende-a de uma maneira, digamos, de eu estar a tomar uma posição de facção relativamente às questões, eu devo dizer, senhora deputada, que há um mal-entendido seguramente da sua parte, porque não é essa, nem nunca foi a minha intenção. A minha única intenção é que seja respeitada a Assembleia da República e sejam respeitados cada um dos senhores deputados que em audições fazem perguntas às pessoas que são convocadas para vir a esta reunião. Todos os senhores deputados e todas as perguntas merecem a consideração devida e a resposta devida. E se a entidade, por falta de tempo ou porque gastou o seu tempo com outras considerações e não respondeu a tudo, isso, do meu ponto de vista, isso deve ser assinalado e deve ser dada a oportunidade para que essa resposta seja dada, em nome da consideração pelos senhores deputados que fizeram as suas perguntas, e não em nome de nenhuma outra intenção. Vamos passar à votação dos requerimentos. Segundo o pedido da senhora deputada Cláudia Santos, vamos fazer em separado. Eu penso que podemos votar, comum a três dos quatro requerimentos, à audição da senhora Procuradora-Geral da República. Portanto, fazemos essa votação apenas uma vez e depois passaríamos à audição do Presidente do Sindicato, a audição do Conselheiro Cunha Rodrigues e a audição da Sra. Ministra da Justiça são as outras que também constam pela ordem de entrada dos requerimentos. Votaremos então primeiro a audição da Sra. Procuradora-Geral da República, que é proposta pela Iniciativa Liberal, pelo CDS-PP e pelo Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, tem o voto contra do Partido Socialista apenas, tem a abstenção do PCP e da Sra. Deputada Independente e tem o voto favorável do Bloco de Esquerda, do CDS, e do PSD. Portanto, não reúne votos suficientes, uma vez que não está cá o PAN. O PAN não votou e, portanto, fica rejeitada a audição da Sra. Procuradora-Geral da República. Vamos votar agora a audição, também requerida, do Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem a abstenção do Partido Socialista, do Partido Comunista e da Sra. Deputada Independente, o voto favorável dos restantes senhores deputados, portanto não tem oposição de nenhum senhor deputado, foi aprovada a audição do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Vamos votar ainda a proposta de audição do Conselheiro Cunha Rodrigues. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PSD, do PCP e da Sra. Deputada Independente e sem nenhum voto contra, ficou aprovada a audição do Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues. Por último, vamos votar o requerimento de audição da Sra. Ministra da Justiça. Quem vota contra? Quem se abstém? Penso que só teve o voto favorável do CDS, do proponente, teve o voto contrário das outras bancadas e, portanto, está também rejeitada. Portanto, ficamos neste conjunto de requerimentos, foi aprovada a audição do Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e do Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, e eu diligenciarei no sentido de agendar estas audições. Vamos passar agora ao um outro requerimento, o ponto 8, que é um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre a audição do Ministro da Administração Interna, do Secretário de Estado da Juventude e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional a propósito da necessidade da adoção de medidas práticas para manifestações de racismo nos recintos desportivos. Dou a palavra ao PCP para fazer a sua apresentação, Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O motivo desta proposta é de todos conhecido. Relaciona-se com o que se passou no passado fim de semana num jogo de futebol entre o Vitória Sport Clube e o Futebol Clube do Porto, envolvendo insultos racistas dirigidos a partir da bancada ao jogador Moussa Marega do Futebol Clube do Porto. Não vale a pena estar a alongar-me sobre esse assunto e sobre a sua gravidade, até porque ela foi reconhecida quase unanimemente nesta Assembleia, como se pôde verificar ontem pelas várias alusões que foram feitas a este assunto no debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro. Agora, a questão que nos parece relevante é que a impunidade com que estas coisas se passam nos recintos desportivos em Portugal suscita uma grande perplexidade, não é? Quando nos dizem que coisas destas acontecem com alguma frequência, quando outros jogadores de futebol vêm dizer que já passaram por situações semelhantes, só que a situação não se tornou tão notória porque não tiveram a atitude que teve o jogador Moussa Marega nesta ocasião, quando se verifica que situações como esta, que noutros países são tratadas à altura da sua gravidade, têm, de ponto de vista disciplinar, uma coima relativamente irrisória para os clubes, ou uma sanção desportiva, enfim, leve, e isso, do nosso ponto de vista, deve ser motivo de reflexão. E daí que nós tínhamos proposto a audição destas três entidades, admitindo que esta questão transcende, entendemos que esta comissão é a sede própria, mas que há outras comissões que naturalmente têm intervenção nesta matéria, em função das suas competências, nomeadamente a Comissão de Educação, que tem a tutela do desporto, da Comissão de Juventude, que tem a tutela do desporto, e portanto faz sentido, do nosso ponto de vista, que sendo aprovado o requerimento destas audições, que possa ser conjunta com outras comissões, se elas assim o entenderem. Agora, quer-nos parecer que esta questão deve ser analisada por esta Comissão, do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista da administração interna, que medidas é que devem ser tomadas para a prevenção e a responsabilização dos autores deste tipo de atitudes, que o Secretário de Estado do Desporto, evidentemente, é também parte interveniente nesta matéria, tendo em conta as suas competências, e, já agora, dado que a entidade responsável pela organização dos campeonatos de futebol profissional é a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e do ponto de vista disciplinar, de sanções a aplicar aos clubes relativamente à sua permissividade quanto a situações destas, do nosso ponto de vista valia a pena que a questão também do ponto de vista disciplinar pudesse ser aqui abordada, e aí a entidade própria quer-nos parecer que é a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. E daí a nossa proposta de realização destas audições, segundo um formato para o qual temos total flexibilidade, quer para audições em conjunto de várias entidades, quer separadamente, nós relativamente a isso temos uma posição perfeitamente aberta. O que é fundamental é que a Assembleia da República não deixe de se debruçar aqui sobre esta questão, com a gravidade que ela tem e com a necessidade que todos sentimos de que algo seja feito para que estas situações não continuem, envergonhando o fenómeno desportivo em Portugal e envergonhando o país, porque de facto para o bem e para o mal, eu digo para o bem, na medida em que isso pode ajudar a despertar consciências relativamente a esta matéria, esta questão correu o mundo e nós não podemos ficar alheios a que isto aconteça e não podemos ficar indiferentes quanto à possibilidade de situações destas se repetirem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi para inscrever-me porque, para saudar a iniciativa do PCP de propor este requerimento e dizer que o Bloco de Esquerda acompanha a necessidade desta audição do Ministro da Administração Interna, mas, acima de tudo, nós concordamos da necessidade, enquanto sociedade, de pensarmos no modo como estes fenómenos foram naturalizados na prática desportiva, mas também estão naturalizados na sociedade. Mas nós vamos concentrar-nos na prática desportiva e no modo como, reiteradamente, estes comportamentos foram sendo permitidos e a passividade dos clubes relativamente a esta prática e também, como o deputado António Filipe disse, o modo ligeiro ligeiro como são sancionados. Portanto, é preciso olhar para este fenómeno, assumir uma postura de intransigência relativamente à correção da prática desportiva e também eliminar de uma forma com bastante veemência também os comportamentos racistas e impedir a sua naturalização. A forma como estes comportamentos são aceites pelos adeptos de futebol e não só pela sociedade, ou seja, nós assumimos que nos recintos desportivos, principalmente no futebol, faz parte da vivacidade e da paixão que o futebol desperta, portanto, a solução destes comportamentos, e isso tem de haver uma resposta inequívoca de rejeição deste tipo de comportamentos, e por isso nós acompanhamos o requerimento apresentado pelo PCP.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, é apenas num segundo. Aquilo que eu tinha para dizer já foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe, mas de qualquer forma lembrar que esta Assembleia terminou há muito pouco tempo um processo legislativo que correu na altura na 12ª Comissão, a Comissão de Cultura, Juventude e Desporto, e que aprovou o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos recintos desportivos e nos espetáculos desportivos. E por isso a sugestão que foi dada pelo Sr. Deputado António Filipe parece-me que faz todo o sentido, que é que esta audição, parecendo-me a mim que deve ocorrer, digamos, sob a égide da primeira comissão, deverá também ser coordenada com a atual Comissão de Desporto, de Educação, Cultura, de Cultura e Desporto.
Desculpa, minha vez. Era natural. Mente, não é? Para saudar. A iniciativa e votarei favoravelmente, mas necessitava de referir isto. Não é unicamente quando há um consenso mediático é que esta comissão deve achar necessário combater o racismo e a xenofobia. Não é unicamente quando há um consenso mediático entre os órgãos de comunicação social, os partidos políticos e outras instituições, é que vale a pena falarmos de racismo. E também não é unicamente quando se refere ao futebol, não é? Portanto, nós andamos durante estes últimos meses a assistir uma sucessão de situações gravíssimas e nunca houve nenhum partido a achar útil isto, não é? e referir ainda isto. É muito mais de uma urgência enorme, igualmente de uma consciência, quando os atos de racismo e de xenofobia são protagonizados por indivíduos e que é necessário que houvesse a mesma consciência quando esses atos são protagonizados por indivíduos que estão em representação de instituições do Estado e, naturalmente, referir que não é unicamente um ato isolado de racismo é que nos irá colocar perante o ministro da administração interna e se vários há uma enorme naturalização, vulgarização e tolerância igualmente aos discursos de ódio, e este acho que era um dos elementos bastante úteis para nós irmos este requerimento.
Obrigado, Sra. Deputada. Ainda tenho a Sra. Deputada Isabel Moreira, depois o Sr. Deputado Salmo Correia, depois... Sra. Deputada Isabel...
Deputada, se não se importar, é só porque eu tenho que...
Agradeço, Sr. Deputado. Sr. Deputado Salmo Correia.
Tenho que comparecer brevemente da Conferência de Líderes, peço desculpa. Não, de uma forma muito breve, dizer o seguinte, Sr. Presidente. Nós não devemos... devemos ter o cuidado de não misturar tudo e não confundir tudo, porque há aqui várias questões e várias realidades envolvidas. Em primeiro lugar, comportamentos racistas que não são... ou insultos racistas, que não são nem novidade, nem caso único, apareceram agora até vários outros atletas que tinham sido vítimas deste tipo de comportamentos, com a questão da linguagem de ódio e da violência em geral no fenómeno desportivo. São coisas diferentes, são realidades diferentes. É evidente que este caso ganhou uma dimensão e ganhou uma dimensão mediática. O que é que fez aqui a diferença foi, em larga medida, a atitude do atleta. Foi a atitude do atleta, quer dizer, porque tinha acontecido em várias circunstâncias, tinha acontecido com outros atletas, Nelson Semedo, Renato Sanches, Mantorras, são vários atletas que vieram denunciar situações deste tipo. A atitude do Moussa Marega, neste caso, fez muita diferença e gerou uma discussão à volta disto. Não é tudo a mesma coisa, estamos a falar de situações diferentes e estamos a tratar, e eu acho que faz sentido tratar aqui, um aspecto específico, que é a questão do racismo ou da utilização do insulto racista em fenómenos desportivos. Portanto, tem que ser tratada em geral dentro da linguagem de ódio, mas focalizada nesta questão concreta, que é, obviamente, inadmissível à luz dos nossos valores e do entendimento que temos destas mesmas matérias. É, de resto, um facto curioso que quem acompanha estes fenómenos sabe que, regra geral, não quer dizer que não possam existir exceções, seguramente existirão exceções negativas, mas, regra geral, estes fenómenos existem muito ou existem, sobretudo, vindos da bancada para dentro do campo e não dentro do campo, onde os atletas
por serem colegas, por serem companheiros entre si de equipa ou adversários, normalmente se respeitam e esses fenómenos de racismo normalmente não existem. Podem existir casos, Sr. Deputado, sabemos, mas a regra não é essa. A regra é de camaradagem entre os desportistas e é normalmente das bancadas é que vêm este tipo de insultos. Só chamar a atenção, o CDS votará obviamente favoravelmente este requerimento, achamos que é uma matéria importante, é uma matéria que tem de ser discutida e que temos que combater, obviamente, temos que combater e erradicar este fenómeno, ou qualquer tipo de fenómeno racista da realidade desportiva, é obviamente uma questão essencial. Só chamar a atenção que é a oportunidade do Sr. Ministro da Administração Interna esclarecer e o Sr. Secretário de Estado o que é que andaram a fazer, o que para nós não é muito visível, mas também que o Governo, na sequência de discussões, não exatamente especificamente sobre a questão do racismo, mas sobre o fenómeno da violência no desporto, terá criado um novo organismo, uma nova comissão, que o PCP ignora neste seu relatório. De resto, eu ouvi declarações do responsável dessa nova comissão ou dessa nova autoridade contra a violência no desporto, dizendo que iria perguntar à UEFA se iria informar sobre os melhores comportamentos, o que me pareceu muito pouco tranquilizador de quem tem já essa responsabilidade na sociedade portuguesa. E, portanto, talvez o CDS não apresentou esse requerimento, mas talvez em momento oportuno entendermos também que, havendo uma nova autoridade, obviamente que ela tem que ser ouvida, porque, em primeira instância, é ela que cabe combater e erradicar estes fenómenos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
É absolutamente possível, mas pelo menos combater.
Eu peço ao Sr. Deputado Telmo Correia para desligar o microfone, senão o Sr. Deputado Isabel Moreira não consegue ligar.
O nosso voto favorável, eu vou-me ausentar porque está a decorrer uma conferência.
Com certeza. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por dizer que, naturalmente, concordamos com a ideia de que há um problema de racismo estrutural, de um racismo sistémico, de um racismo institucional, que aliás foi largamente debatido na última legislatura quando fizemos um relatório na Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação sobre precisamente a situação do racismo e da xenofobia em Portugal, e podemos documentar com números aquilo que eu afirmei agora mesmo, portanto a situação do racismo na justiça, na saúde, nas forças policiais, por aí fora. E, portanto, essa situação é um debate. Mas penso que o requerimento do Partido Comunista tem um objeto específico e é sobre ele que nós estamos a pronunciar. E aquilo que já foi dito aqui parece-me importante, que é o Marega não foi certamente a primeira vítima, mas como já foi escrito, ele foi o primeiro exemplo mediático a dizer basta daquela forma física e de tomada de decisão individual e solitária e a abandonar o campo e, no fundo, com esse gesto a dizer que se recusava a ser uma não-pessoa naquele campo. E apesar de terem vindo imediatamente mais exemplos de jogadores racializados a dizerem que já tinham sido objeto de alvos, perdão, de racismo, a verdade é que este caso, pela onda de manifestações que gerou, tem este efeito positivo de nos obrigar à reflexão e teve as manifestações que todos nós podemos observar e, portanto, não podemos deixar de acompanhar o requerimento do Partido Comunista. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então pôr à votação. Peço desculpa, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, queria só dizer que, agradecendo as palavras que foram ditas sobre a iniciativa, que teríamos todo o gosto em editar a sugestão do Sr. Deputado Telmo Correia, que a comissão que existe, a autoridade. Não consigo precisar neste momento de memória ou nome, mas também ouvi declarações do seu responsável. Acho que faz sentido, não é? Portanto, terei todo o gosto em editar oralmente essa entidade ao requerimento.
Sim, senhor. É a Autoridade contra a Violência no Desporto. Ficará, consideramos, auditada, acrescentada. Vou então pôr à votação aquilo que a proposta, em última instância, propõe. Requer é a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, do da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e da Autoridade contra a Violência no Desporto. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Eu perguntava só aos senhores deputados se acham bem que a audição dos dois membros do Governo seja conjunta ou acham que deve ser separada, porque a questão vai-me ser colocada seguramente pelo Sr. Ministro da Administração Interna. Se virão em conjunto os dois membros do Governo, penso que, a menos que o Governo peça para virem separado, é natural, posso dar como concordância da Comissão que podem vir em conjunto. Assim será. Senhores deputados, passamos ao ponto 9 da nossa agenda. É apenas informação relativo aos relatórios que foram elaborados pelos serviços da Comissão quanto à aprovação e entrada em vigor de leis e respectiva regulamentação e quanto ao cumprimento do envio obrigatório de informação à AER, à Assembleia da República, quando a própria lei o determina, a lei ou o regimento. Eu lembrava aos senhores deputados que estes relatórios são regimentalmente promovidos pela Conferência de Presidentes, devem ser elaborados por cada Comissão e devem ser enviados depois para a Conferência de Líderes, uma vez que existe uma determinação do Presidente da Assembleia de que, tendo o Governo assente na Conferência de Líderes, deve ser em sede da Conferência de Líderes, pois os relatórios são aprovados para que o Governo possa não só deles tomar conhecimento direto, como também, porventura, prestar os esclarecimentos à Assembleia, que bem entender, relativamente ao seu conteúdo. Os relatórios que foram distribuídos pelos senhores deputados, eu solicitei que, relativamente às questões sobre a regulamentação que é necessária sobre as leis aprovadas na Assembleia da República, que se fizesse uma separação relativamente à última legislatura, porque me parece que as coisas mais anteriores, não é que elas tenham perdido utilidade, se os diplomas continuarem em vigor, mas de qualquer maneira para se dar um enfoque óbvio em termos políticos mais relevante àquilo que se passou nos últimos 4 anos e à legislação aprovada pela Assembleia nos últimos 4 anos, cujo ponto de situação de regulamentação seja ou não regulamentação, seja interessante e importante para as competências legislativas e de fiscalização política por parte da Assembleia. No que diz respeito ao envio obrigatório de informação, tratou-se apenas, como podem ter verificado do relatório, de um ponto de situação objetivo sobre os relatórios, as informações que deram entrada, que foram remetidas a esta Comissão ou não. Chamo a atenção também dos senhores deputados para duas observações que eu solicitei que os serviços colocassem neste relatório, porque aquilo que tinha sido preparado originariamente, por exemplo, relativamente à obrigação de prestação de informação sobre o cumprimento das obrigações de imparcialidade na rádio e na televisão públicas, me parece a mim, e isso ficou citado no relatório, que face à nova distribuição de competências pelas comissões, essa matéria é mais da competência da comissão que tem o interface com a comunicação social, que é a comunicação de educação e cultura, e não tanto esta comissão, embora genericamente sempre se pudesse dizer que direitos de imparcialidade são direitos fundamentais e, portanto, também seria desta Comissão, mas havendo esta separação de competências. E no que diz respeito ao cumprimento da informação sobre a lei dos partidos políticos, do envio obrigatório dos pareceres acompanhando as propostas de lei que o Governo envia à Assembleia da República, das entidades consultadas, essa obrigação legal não é uma competência exclusiva desta primeira Comissão, é uma competência que se estende a todas as comissões parlamentares, uma vez que para todas elas são enviadas, de acordo com as matérias, propostas de lei do Governo. E essa obrigação, portanto, é uma obrigação genérica que deve ser escrutinada por todas as comissões e não apenas pela primeira Comissão. É apenas estas explicações que queria dar relativamente às achegas que foram dadas aos relatórios, aos projetos relatórios que nos foram inicialmente remetidos pelos serviços da Assembleia da República e que já foram enviados, porque o prazo era até o final do mês de janeiro,
Durante o mês de janeiro não tivemos a oportunidade de os abordar aqui, porque não houve reuniões da Comissão, como bem sabem, e foram enviados pelos serviços para o gabinete do PAR, e seguirá, tanto quanto eu sei, ainda não foram apreciados em conferência de líderes, mas não quis deixar de dar aqui esta informação às senhoras e senhores deputados. Penso, inclusive, é uma última nota, que estes relatórios, que no fundo são pontos de situação ou objetivos, são um bom instrumento de trabalho, quer para iniciativas legislativas ou não, que eventualmente os seus deputados tomem, quer para as audições governamentais que aqui realizamos, porque são dados importantes relativamente ao ponto de situação de legislação que está regulamentada, que está por regulamentar, ou relatórios de informação que estão prestados ou que não estão prestados. E isso pode ser, e eventualmente é esse o objetivo destes relatórios, independentemente de ser colocado na Conferência de Líderes ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, pode também ser objeto de qualquer iniciativa por parte dos senhores deputados nestas comissões, quando ouvirmos os respectivos ministros. Passamos ao ponto 10 da nossa agenda. Temos apenas uma petição, que é a petição 18, que tem sobre a legalização da prostituição em Portugal e a despenalização do lenocínio. Dizer aos senhores deputados o seguinte, no que diz respeito à nota de admissibilidade, esta petição tem um histórico. Já em anteriores legislaturas foram apresentadas petições para a regulamentação da profissão da prostituição, como profissão. E essas matérias nunca foram tratadas nesta Comissão, foram sempre remetidas para a Comissão de Trabalho e Segurança Social, onde foram objeto de tratamento adequado. Esta tem a novidade, relativamente às anteriores, de acrescentar a despenalização. E essa sim é uma matéria, marcadamente, da competência desta Comissão. Nesse sentido, eu falei já com o Presidente da 10ª Comissão, da Comissão de Trabalho, acertando com ele que, sendo admitida, como não parece haver razão nenhuma para a não admissão destas petições, atendendo à matéria, sendo admitida, será a ser elaborado um parecer pela primeira Comissão, será elaborado um parecer sobre a despenalização do lenocínio, e a 10ª Comissão elaborará, querendo, um parecer sobre a regulamentação da profissão, à semelhança do que já aconteceu em legislaturas anteriores. O número de peticionários, 4.200, portanto é uma comissão, penso que era essa o contexto da pergunta da senhora deputada, é uma petição que tem que ser agendada para plenário, a seu tempo. E, portanto, o que eu acertei com o senhor Presidente da 10ª Comissão é que haverá dois pareceres, um sobre a parte da regulamentação da profissão, que será elaborado na 10ª Comissão, e um outro sobre a questão da despenalização do lenocínio, que será, e vamos fazer aqui a sua distribuição, será elaborado por esta Comissão. O debate depois em plenário, não se trata de haver uma Comissão competente, porque, como sabem, as petições acabam ou terminam com o debate, neste caso com a elaboração dos relatórios, e o debate em plenário, não havendo depois nenhuma fase de especialidade, isso só acontecerá se algum grupo parlamentar tomar alguma iniciativa legislativa. Senhora Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Nós olhamos para esta petição com algum interesse, compreendemos essa partilha de competências proposta entre a 1ª e a 10ª Comissão, mas pareceu-nos que aquilo que os peticionantes pretendem não é uma despenalização do lenocínio, é uma descriminalização do lenocínio simples, apenas do número 1. E, portanto, pareceu-nos que seria útil, sem prejuízo do parecer da 10ª Comissão, que o parecer da 1ª Comissão fosse elaborado conjuntamente, e a título excepcional, essa seria a nossa proposta, por alguém que tem uma perspectiva sociológica e por alguém que tem uma perspectiva jurídica. E, portanto, a proposta do Grupo Parlamentar do PS seria que, excepcionalmente, as relatoras desta petição, se nos formos incumbidos dessa tarefa, fossem a Sra. Deputada Elsa Paes para a dimensão sociológica, a Sra. Deputada Joana Sá Pereira para a dimensão jurídica, porque nos parece, olhando para a petição, que não conseguimos cindir nela essas duas dimensões.
Portanto, se eu bem percebi, Sra. Deputada, corrija-me se não for assim, a sua proposta é que haja um parecer, digamos que elaborado a duas mãos, e
sim,
que tenha, mas convinha que fosse um único parecer, até
sim.
Por vantagem, para depois ser distribuído por todos os senhores deputados antes da discussão em plenário.
É essa a nossa proposta.
Portanto, se ninguém se opõe a essa proposta, assim será e fica, as duas senhoras deputadas ficam incumbidas de elaboração do parecer e o conteúdo e a forma de tratamento do parecer é da exclusiva responsabilidade, obviamente, das relatoras e depois será aqui discutido. Pergunto aos senhores deputados e às senhoras deputadas se estamos em condições de votar as atas números 15, 16, 17 e 18, correspondentes à reunião de 6 de janeiro a 23 de janeiro passados. A senhora deputada pediu a palavra antes, peço desculpa. A senhora deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Em relação à ata número 8, referir que eu estive, não é? Sim, sim.
Será corrigido, senhora deputada. Se essa houvesse a correção, será corrigido.
É essa a correção.
Obrigado. Penso que pomos então, posso então pôr à votação as atas com a correção sinalizada pela senhora deputada na ata número 18. Em que deve ser assinalada a presença da senhora deputada Joacine Catar Moreira. Vamos votar então as atas, penso que podemos votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade as atas com a correção citada na ata número 18. Nos outros assuntos, queria colocar... começo por colocar a seguinte questão... Foi, entretanto, distribuído o parecer elaborado pelo Sr. Deputado José Magalhães, que foi aqui oralmente apresentado e que teve uma breve discussão. Uma vez que ele está distribuído, perguntava só aos senhores deputados, se entenderem o contrário, não o farei, se posso pô-lo à votação ou se entendem. Da parte do PSD não há inconveniente, presumo que da parte do Partido Socialista não haja também, do Bloco de Esquerda também não, o Sr. Deputado Joacim também não se opõe, os outros não estão presentes. Vou então pôr à votação o parecer que, entretanto, foi distribuído pelo deputado José Magalhães. Quem vota contra? Peço desculpa. Quem se abstém? Fica aprovado por unanimidade. E eu pedi depois que o Sr. Deputado Relator pudesse assiná-lo para ele. Ah, já está aqui uma versão assinada. Relativamente aos outros assuntos, eu tinha aqui algumas questões que precisava de rapidamente colocar aos senhores deputados. Já vos dei nota e penso que já foi distribuído informaticamente o calendário das audições, das nossas audições regimentais que ficaram fechadas com a Conferência de Líderes, com a única chamada de atenção de que o dia 10 com a senhora Ministra da Justiça está ainda pendente, porque a senhora Ministra tinha pedido inicialmente uma outra data que depois alterou. Nós contrapropusemos então o dia 10 e ainda não tivemos a resposta definitiva da Sra. Ministra. As outras datas, em princípio, estão todas fechadas. Assim que houver a nota da Sra. Ministra, a confirmação da Sra. Ministra, será informado também. Depois de dar nota do seguinte, como sabem, naquele quadro, naquela parede está a faltar a fotografia do anterior Presidente, do último Presidente desta Comissão, o professor Bacelar Vasconcelos. A fotografia, o quadro já está pronto. Eu falei com o professor e ele manifestou interesse em estar presente na colocação do quadro, para não ser, digamos, um ato meramente funcional, de carpintaria. Não se trata de uma cerimónia, obviamente, não é esse o caso, mas ele pediu-me que ficasse para depois do Carnaval e, portanto, eu iria marcar e queria dar nota aos senhores deputados no início de uma nossa reunião ordinária, portanto, às 10 da manhã, estará lá o prego e com a presença do professor Bacelar de Vasconcelos, que manifestou interesse em estar presente, colocaremos o quadro na parede. Queria dar nota disso. Eu vou combinar com o professor para a reunião ordinária de dia 4, se não houver nada contra até lá. Portanto, não será a próxima quarta-feira, a próxima semana é a semana do Carnaval, será, como ele pediu para ser depois do Carnaval, será na quarta-feira, dia 4 de... mas será dado nota na convocatória. Será logo no início da nossa reunião. depois dar nota também aos senhores deputados, que foi recebido aqui no expediente da Comissão um pedido de audição do Instituto de Apoio à Criança, da senhora doutora Dulce Rocha, relativamente à legislação que nós temos entre mãos sobre a residência alternada. Uma vez que essa legislação baixou esta Comissão sem votação e optámos, como bem se recordam aqui, por, para já pelo menos, não constituir um grupo de trabalho, ficando de haver uma conversa entre as várias bancadas que têm, que são quase todas, têm iniciativas próprias sobre o assunto, eu perguntava, devolvi um bocadinho aos senhores deputados, como querem fazer, se aguarda eventualmente por uma eventual fase de especialidade, que porventura não haverá. Normalmente a minha experiência diz-me, quando é assim, quando baixa sem votação e há conversas entre os grupos parlamentares, depois normalmente acaba por haver um texto de substituição que, para o qual se pede as três votações sucessivas em plenário para não voltar a haver baixa. E, portanto, a oportunidade ou não desta audição, eu coloco-a aos senhores deputados e às senhoras deputadas que são autores das iniciativas. Há, de facto, o pedido do Instituto de Apoio à Criança para poder ser ouvido pela Comissão. Não havendo, não sendo previsível que haja especialidade, eu pergunto, quid juris, o que é que entendem que se faça? Marca-se uma audição, combina-se, para não se estar a ocupar o plenário da Comissão, combina-se a marcação de uma audição com a participação de um representante de cada uma das iniciativas, ou como é que querem fazer? Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que a segunda hipótese seria mais adequada e, eventualmente, poderia dar origem a um pequeno grupo de trabalho com um representante de cada grupo parlamentar. E nós indicaríamos já a Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Sr. Presidente, pelo contrário, o Bloco de Esquerda considera que este é um assunto que deve envolver todos e todas as deputadas da primeira comissão e, portanto, é um assunto que deve ser tratado no plenário da comissão. E também consideramos que é importante ouvir o Instituto de Apoio à Criança e, portanto, marcar uma audição para ouvi-lo especificamente sobre esta matéria, já que foi pedido, e eventualmente outros que venham a surgir também.
Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. O PSD acompanha a proposta do Partido Socialista de ser um representante de cada partido a fazer a audição. Indica desde já a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Não sei se a Sra. Deputada Joacim pediu a palavra. Não foi o caso. Eu penso que, maioritariamente, a Comissão entende que deve ser um petit comité e não o plenário da Comissão a realizar esta audição. E, portanto, assim sendo, eu terei o Instituto de Apoio à Criança, tentarei acertar uma data com o IAC e depois comunicaria às senhoras deputadas indicadas, aos senhores deputados, os outros grupos parlamentares indicarem, para a realização da audição. Fica então assim acertado. Sra. Deputada Sandra Cunha, faça favor.
Bem, considerando que a maioria venceu pela solução do grupo de trabalho, eu indico-me a mim própria para da parte do Bloco de Esquerda. Obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Joacim Catar Moreira.
E os deputados únicos e as deputadas de uns que
com certeza
queiram estar também.
Qualquer senhor deputado da Comissão pode estar presente em qualquer das audições que tenham lugar. Não há audições, só se fossem audições dos grupos parlamentares ou de um grupo parlamentar. Isto foi um pedido do próprio IAC dirigido à Comissão, que gostaria de ser ouvida relativamente. O IAC gostaria de ser ouvido relativamente ao processo legislativo que está em curso. E por isso é que eu aqui o coloquei, todos os senhores deputados que o queiram poderão participar. E o facto de ser um representante de cada grupo parlamentar não quer dizer que o grupo parlamentar do PS ou do PSD ou do Bloco de Esquerda queira lá estar mais do que um deputado. O que era importante é que estivesse pelo menos um, que é para todos os autores poderem ouvir, os autores de iniciativas poderem ouvir as propostas do IAC, ou as posições do IAC. Eu não tenho mais nenhum outro assunto. Pergunto aos Srs. Deputados se têm algum assunto a colocar. Não sendo o caso, muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos. Thank you.